Se me diz que tem direito à primeira fala, se entender.
Não.
Não lemos esse. Já discutimos o requerimento, não vale a pena rediscutir.
Senhores deputados, muito boa tarde. Queria, obviamente, cumprimentar os senhores ministros adjuntos e os secretários de Estado dos Assuntos Fiscais. Estão na vossa casa, mas, independentemente disso, é um enorme prazer receber-vos nesta comissão. Temos hoje uma ordem de trabalhos a propósito de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. A nossa grelha não pressupõe a representação do requerimento, portanto há uma intervenção inicial, se assim o desejarem, de 5 minutos, com ligeira tolerância, não muita, para uma intervenção inicial. Depois, a primeira intervenção de 7 minutos é do Grupo Parlamentar do requerimento, com resposta direta, e assim se seguirá numa primeira ronda a todos os grupos parlamentares, depois uma segunda ronda, 3 minutos, com resposta conjunta, e a possibilidade, se a matéria, em razão da matéria ainda subsistirem dúvidas, uma terceira ronda de 2 minutos por cada deputado, também com resposta em conjunto. Presumo que o Sr. Ministro pretende fazer uma intervenção inicial. Dou-lhe imediata palavra, mas reiterando, bem-vindo a esta comissão, é um prazer vê-lo.
Muito obrigado, boa tarde a todos. Um cumprimento ao Sr. Presidente, aos senhores deputados. É sempre um gosto estar em comissão parlamentar, enquanto deputado eleito, com o mandato suspenso, mas sabendo bem quanto o centro do nosso debate democrático passa muito por esta casa e também pelo trabalho que é feito nas comissões. Uma primeira palavra para saudar o grupo parlamentar do CDS-PP pela iniciativa que teve de suscitar a realização desta audição sobre a temática do impacto fiscal e do impacto económico da evolução do preço dos combustíveis e o conjunto de matérias que, nos termos do requerimento, entendem que merecem esclarecimento em torno desta temática. E, passando diretamente ao tema, nós temos, naquilo que é o relacionamento que temos... Muito obrigado, Sr. Presidente. Naquilo que é o acompanhamento da evolução do impacto da tributação incidente sobre os combustíveis na economia, designadamente num setor particularmente relevante, quer pela sua dimensão interna, quer pelo seu impacto na atividade desenvolvida externamente e naquilo que é o impacto de preços diferenciados verificados entre o mercado português e espanhol e que afeta significativamente o transporte internacional de mercadorias. Nós temos conjugado aquilo que é o acompanhamento do preço dos combustíveis com aquilo que é uma preocupação de salvaguarda de objetivos em matéria fiscal constantes do Orçamento de Estado para 2016 e aquilo que é uma preocupação com a competitividade deste setor. E, portanto, uma primeira referência que importará ter aqui em conta é aquela que é a flutuação significativa do valor dos combustíveis, que determina, se olharmos aquilo que poderíamos ver, séries mais longas que apontariam para valores de comercialização de 1,36 € em janeiro de 2014, ou se olharmos para uma série mais curta, o preço mais alto ocorrido no último ano, há um ano atrás, nós tínhamos um valor de 1,23 € de valor de comercialização do gasóleo. No dia 12 de maio, no dia 12 de fevereiro, dia em que entrou em vigor a portaria que determinou um acréscimo de 6 cêntimos no ISP aplicável quer ao gasóleo, quer à gasolina. Esse preço encontrava-se no valor mais baixo dos últimos 5 anos. Tínhamos um valor médio de comercialização de 1,07 euros por preço de comercialização do gasóleo, ou de 1,27 euros para a comercialização da gasolina. Significa isto que, mesmo após o acréscimo determinado pelos 6 cêntimos de ISP, nós tínhamos na altura, e temos hoje, com o preço médio de abril em 1,09 euros, um valor muito inferior àquele que tínhamos há um ano atrás, muito inferior àquele que tínhamos em novembro, quando o Governo iniciou funções. Mesmo assim, aquilo que é relevante nesta matéria é o impacto que neste setor tem, um setor muito marcado por uma dimensão externa, pelo fluxo de mercadorias de dimensão internacional e pelo diferencial comparativo com o custo de combustíveis no mercado espanhol, qual o impacto desta alteração do ISP no mercado de transporte internacional de mercadorias. E por isso, aquilo que nós acertamos com as associações do setor foi estabelecer um mecanismo de diálogo, de acompanhamento regular, quer da evolução dos preços, quer do impacto económico no setor, envolvendo o Ministério das Finanças, o Ministério da Economia, o Ministério do Ambiente e o Ministério do Planeamento e Infraestruturas. Na sequência desse trabalho, nós conseguimos atingir um conjunto de objetivos que gostaria de sintetizar. Primeiro, o estabelecimento de um princípio de revisão trimestral do valor do ISP em função da variação, não do preço de venda ao público, mas do preço de referência, isto é, do preço base antes de serem aditados os impostos relevantes. Tal decorreu, aliás, da explicitação feita pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais em fase de apresentação de orçamento, explicitando que seguiríamos aqui um princípio de estrita neutralidade fiscal, isto é, um crescimento de 4,5 cêntimos no preço de referência, no preço antes de impostos, permitiria uma redução de 1 cêntimo no ISP, dado que se verificaria uma compensação dessa redução de 1 cêntimo com o crescimento equivalente da receita em IVA. Foi esse princípio que, acordado com as associações, determinará a revisão de preço a 12 de maio, a 12 de agosto e a 12 de novembro, que o Governo cumpriu. Cumpriu, na passada semana, procedendo a uma baixa, pela primeira vez aconteceu, de 1 cêntimo, que correspondeu exatamente aos termos que tinham sido anunciados a quando da apresentação do orçamento pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e exatamente aos termos que tinham sido, entretanto, acordados com as associações do setor. Segunda matéria que foi trabalhada com as associações do setor foi a de cumprimento da disposição do Orçamento de Estado de majoração em IRC, em 120%. Neste momento, o diploma autorizado está na iminência de ser aprovado em Conselho de Ministros. Isso acontecerá no próximo ou num dos próximos Conselhos de Ministros, tendo o diploma sido objeto de auscultação das associações do setor. Terceira matéria, os trabalhos visando a criação de um regime de gasóleo profissional. E, nessa matéria, aquilo que temos preparado é a apresentação de uma iniciativa legislativa aqui na Assembleia da República, visando a criação de um regime de gasóleo profissional, tendo por objeto também aqui, fundamentalmente, o transporte de mercadorias de dimensão internacional, de dimensão significativa, correspondente a veículos com mais de 35 toneladas de tonelagem relevante. Entretanto, faremos uma experiência num conjunto de municípios da área de fronteira, correspondentes às áreas, selecionando quatro zonas do interior marcadas por um significativo atravessamento de transporte internacional de mercadorias. Estamos a falar da fronteira de Quintanilha, no concelho de Bragança, da fronteira de Vilar Formoso, no concelho de Almeida, da fronteira do Caia, no concelho de Elvas, e da fronteira de Vila Verde Ficalho, no concelho de Serpa. Isto é, as quatro mais relevantes fronteiras da fachada peninsular interior, onde a dimensão significativa de atração, quer de transportadores nacionais, quer de transportadores que possam desviar para o mercado nacional o abastecimento, terá aqui vantagens no plano fiscal. Igualmente, temos vindo a trabalhar com as associações do setor mecanismos de utilização das autoestradas por parte dos transportadores. E tal tem fundamentalmente aqui dois mecanismos relevantes. Um, o alargamento do período de utilização em período noturno, que atualmente é das 21 às 7 horas da manhã, com desconto para os transportadores, alargando em mais algumas horas esse período. Em segundo lugar, no quadro da redução de portagens nas chamadas ex-scutes, que foi já aqui anunciada pelo Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas, um benefício adicional para o transporte internacional de mercadorias. Diria que aquilo que estamos a fazer, e vou já concluir, Sr. Presidente, é um trabalho sério, um trabalho sustentado com as associações do setor, compreendendo aquilo que são os objetivos em matéria de receita fiscal dos quais não podemos prescindir, com aquilo que é a atenção a um setor económico particularmente relevante e afetado pelas diferenças com os mercados internacionais concorrentes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não houve nenhum excesso de tolerância a tempo da mesa. Ah, eu é que dei uma grelha errada, já com desconto. E, portanto, vamos ter que repor nos 10 minutos de intervenção inicial, nos 8 minutos cada grupo parlamentar e na segunda intervenção, 5 minutos. Não tem que usar o tempo todo, não fiquem com... Podemos fazer aqui uma poupança de tempo. Tem agora a palavra o Partido Proponente do Requerimento, CDS Partido Popular, Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Aproveito para cumprimentar todos. Sr. Ministro, quando nós entendemos, nós, CDS, fizemos este requerimento, é exatamente para podermos discutir com o Governo e com o Governo na pessoa do Sr. Ministro, porque ficou com esta responsabilidade, uma vez que esta matéria é uma matéria bastante transversal, mas acima de tudo porque nos preocupa muito o impacto na economia e nas famílias daquele que foi o maior aumento do imposto sobre os produtos petrolíferos desde 2000. Desde 2000 que não existia um aumento tão grande. Aliás, curiosamente, em 2000 o Sr. Ministro também estava, não com a função de Ministro, mas também estava nesse Governo que fez o que foi historicamente o maior aumento do ISP. E a verdade é que em Portugal, depois deste enorme aumento do ISP, o que aconteceu é que Portugal está no top 5 dos países onde o preço da gasolina é mais caro e, curiosamente, também no top 5 onde o peso da carga fiscal é mais acentuada. Aliás, é muito curioso compararmos com o que acontece em Espanha, e Espanha nesse sentido é muito relevante porque é exatamente a nossa fronteira territorial terrestre. Em Espanha, o preço da gasolina, o preço dos combustíveis é, em Portugal, o preço dos combustíveis é, antes de impostos, mais barato do que acontece em Espanha, mas depois de impostos, neste momento, só na gasolina, a gasolina em Portugal está 25 cêntimos mais cara do que aquela que acontece em Espanha. E é exatamente por isso que nos parece muito grave fazer este aumento de impostos de forma tão acentuada sobre as famílias, sobre a economia, e ouvi o Sr. Ministro falar muito sobre o que é a dimensão económica, e certamente que ela tem a ver com a nossa competitividade e até com a nossa competitividade internacional, mas este peso é também um peso muito grande sobre o orçamento das famílias. A verdade, Sr. Ministro, é que hoje, comparando com valores, para pegar nos valores de janeiro, uma família, um empresário, uma empresa está a pagar em gasóleo mais 17 cêntimos e meio do que pagava no dia 22 de janeiro e em gasolina mais 15 cêntimos, 2 do que pagava também no dia 22 de janeiro. Para se perceber, numa família isto significa qualquer coisa como pagar mais 7 euros por cada depósito no caso do gasóleo ou 6 euros por cada depósito no caso da gasolina. E por isso mesmo, Sr. Ministro, o CDS sempre esteve contra este aumento de impostos. Aliás, na Assembleia da República propusemos mesmo a revogação da portaria, coisa que não veio a suceder, mas nesse sentido sempre demonstramos que estamos contra uma medida que penaliza tanto as famílias e penaliza tanto a economia. E o que o Governo disse, e convém que nós o lembremos, é que sempre que houvesse um aumento superior a 4 cêntimos e meio, haveria uma consequente redução do ISP, uma vez que compensam e estão neste momento a compensar muito largamente com o aumento, com a arrecadação de IVA que têm, que ainda por cima também cobre esta dimensão também do próprio imposto. A verdade, Sr. Ministro, é que olhando para valores, para o valor, por exemplo, da semana de 18 a 24 de janeiro, olhando para esses valores, nessa semana o gasóleo estava no seu valor de referência a 84 cêntimos. Isso quer dizer, Sr. Ministro, que logo a partir do mês de março, logo a partir do dia 14 de março, em que houve um aumento para 99 cêntimos, devia ter havido uma revisão do próprio ISP. E a mesma coisa relativamente à gasolina. Também nessa semana, o valor da gasolina era de 1,10€, valor de referência. No dia 30 de março, o valor já era de 1,20€, já houve um aumento com muito significado, e no dia 27, em 1,25€. E isto quer dizer duas coisas, Sr. Ministro. Quer dizer, primeiro, que os senhores vêm tarde nesta correção, porque durante todos estes meses estiveram a conseguir mais arrecadação fiscal do que aquela a que se propunham, e segundo, vêm também por um valor que não é o valor correto. Se nós pegarmos nesta referência de janeiro, percebemos que, efetivamente, a descida do imposto devia ter sido de 2 ou de 3 cêntimos mesmo no caso do gasóleo. E por isso mesmo, mais uma vez, o Governo vem tarde e vem pela metade. E por isso mesmo, Sr. Ministro, gostava de saber, gostava de lhe fazer um conjunto de perguntas focadas. Primeira pergunta, Sr. Ministro, quanto é que já arrecadaram a mais do ponto de vista da receita com esta diferença dos 2 a 3 cêntimos que estão a arrecadar a mais na gasolina e no gasóleo? Segunda pergunta, Sr. Ministro. Todos nós percebemos que com esta descida de apenas 1 cêntimo, nos próximos 3 meses, o Governo vai efetivamente arrecadar mais do que aquilo que se propunha inicialmente. Ora, nós discordamos desse estabelecimento até de ser feito em 3 meses. No nosso entendimento, devia ser feito por um prazo muito mais curto, exatamente para garantir que as famílias e as empresas não são penalizados quando fazem o pagamento desse imposto. Devia ser semanal. Já percebemos que o Governo recusa liminarmente esta proposta. Mas a pergunta que lhe faço, Sr. Ministro, é outra. Quando fizerem a próxima revisão, estão disponíveis para compensar o que os portugueses andaram a pagar a mais durante todos estes meses? Estão disponíveis, efetivamente, para devolver essa diferença, fazendo um desagravamento do IFP que compense o que não foi feito agora, neste caso, 2 e 3 cêntimos, gasolina e gasóleo? Está ou não está disponível para fazer essa compensação, garantindo efetivamente, desse ponto de vista, uma neutralidade do imposto para as próprias famílias? E depois, Sr. Ministro, permita-me também, o meu tempo não é muito, mas permita-me também que lhe faça mais duas perguntas relativamente a um conjunto de apoios que agora aproveitou para anunciar. E anunciou que o Governo vai ter 4 projetos-piloto em 4 fronteiras. Sr. Ministro, tenho-lhe fazer uma pergunta. O Algarve não tem uma fronteira, não é uma fronteira relevante do ponto de vista de muitas matérias que não têm só a ver com o turismo, mas que têm a ver com os agentes económicos que estão no Algarve. E em Valença do Minho, não há uma fronteira também muito importante, por onde passa muito tráfego de muitas empresas. Porque é que esses dois casos objetivos são excepcionados? E segunda coisa, Sr. Ministro, Eu ouvi ainda hoje de manhã representantes do setor dos transportes a dizerem que estão a negociar com o Governo para 2017, e ainda faltam muitos meses para 2017, que estão a negociar com o Governo para 2017 estender a todo o país. O Sr. Ministro, não lhe parecia que fazia muito mais sentido começar objetivamente com uma medida destas em todo o país, não tendo aqui fenómenos de concorrência desleal, não tendo aqui fenómenos em que pomos umas regiões contra as outras, não tendo aqui fenómenos em que pomos até operadores uns contra os outros? Não lhe parece que faz muito mais sentido uma matéria como estas? Eu estou muito à vontade, Sr. Ministro, porque, como é óbvio, discordo até deste aumento do ISP, mas nunca estarei contra medidas que ajudem as empresas. O que faz, o que penaliza muito as empresas e as famílias foi este aumento muito forte do imposto. E não estarei contra medidas que estejam, que sirvam para, em parte, beneficiar as famílias face a este aumento muito forte que os senhores fizeram. Mas não parece que faça sentido nenhum estar a fazer isto só em parte do país, pondo aqui até agentes económicos uns contra os outros. E gostava que, nesse sentido, me respondesse de forma focada porque é que escolheram estas fronteiras e deixaram de fora outras fronteiras, mas também, acima de tudo, perceber quanto é que já arrecadaram até este momento, não só em ISP, isso é fácil ver na execução orçamental, mas neste momento, quanto é que arrecadaram em IVA relativamente a combustíveis até este momento, para percebermos quanto é que vão ter de baixar nas próximas revisões para compensar efetivamente os portugueses que foram, nesse sentido, confrontados com este enorme aumento de impostos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para responder o Sr. Ministro Adjunto. Sim, com certeza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, pelas questões que me colocou, que me permitem, aliás, aprofundar aqueles que são os temas que nos trouxeram aqui hoje por iniciativa do Grupo Parlamentar do CDS. E a primeira matéria que não posso deixar de comentar é esta referência a um enorme aumento de impostos. Eu julgo que nesta matéria o Sr. Deputado Pedro Mota Soares tem uma experiência e tem uma qualificação que os membros do Governo aqui presentes não têm, de modo algum, a capacidade de rivalizar com esse seu mérito. E porque nessa matéria, aquilo que ainda a semana passada foi confirmado foi 2015 como o ano da maior carga fiscal de sempre, ultrapassando os valores já particularmente elevados de 2014, e aquilo que recordamos são a penalização profunda das famílias traduzida no crescimento do IRS, decorrente quer da redução de 8 para 5 escalões, quer da imposição de uma sobretaxa que o Governo elimina este ano relativamente a mais de 95% dos contribuintes. Esse foi, efetivamente, o enorme aumento de impostos, quer em termos globais, quer a opção expressa de penalizar as famílias, de penalizar os rendimentos do trabalho. Em matéria de ISP, porque é esse o tema que nos traz aqui hoje, aquilo que gostaria de voltar a lembrar é que o preço de referência da gasolina, porque o tema é fundamentalmente gasóleo, mas o senhor deputado referiu a gasolina, o preço de referência da gasolina em janeiro de 2016 era de facto 1,11€, e esse o dado da ENMC, 1,11€, como teve a oportunidade de referir. Isto é muito abaixo de 1,37€ que se verificavam em julho, quando o senhor deputado exercia funções governativas. É nesse quadro de redução que se deve aos mercados, internacionais, que se deve à flutuação dos mercados internacionais, tal como de janeiro para cá se deve igualmente à flutuação de mercados internacionais. E por isso, a opção por, num quadro de um orçamento, em pela primeira vez em muitos anos, a Comissão Europeia reconhece e prevê que Portugal ficará claramente abaixo de um déficit orçamental de 3%. O que nunca ocorreu nas previsões da Comissão Europeia, designadamente desde que iniciámos o período de ajustamento orçamental. Num quadro de um orçamento particularmente exigente, há uma opção expressa que é assumida pelo desagravamento dos rendimentos do trabalho e pela oportunidade de, atendendo àquilo que é a flutuação dos mercados internacionais de combustíveis, de refletir um imposto quando os preços são significativamente mais baixos do que aqueles que tinha 6 meses antes, em julho de 2015, como tive a oportunidade de referir. Mas é nesse quadro que o Governo assumiu que iríamos reduzir em um cêntimo de ISP sempre que o preço de referência variasse 4,5 cêntimos, não numa perspectiva semanal que nos levaria a aumentar ou baixar o ISP todas as semanas, com a instabilidade da decorrente, mas sim com uma perspectiva trimestral, e posso dizer, e pedimos que isso fosse verificado, é a primeira vez na história. Aliás, um jornal, a semana passada, dizia: será que o Governo vai fazer história ou vai faltar a uma promessa? Era esse o título de um artigo de jornal, no dia 10 de maio. Não, de facto, não tínhamos essa noção tão profunda, estávamos a fazer justiça na relação com os contribuintes, na relação com os portugueses, mas acrescentamos esta. De facto, foi feita a história. Esta variação trimestral significa que, pela primeira vez, há uma redução de ISP durante o ano fiscal. E que assumimos que não faremos qualquer alteração, quer os preços continuem a subir, como ocorreu nas últimas semanas, quer baixem 30%, como diziam as previsões da primavera do Banco de Portugal. Não sabemos qual a previsão que estará certa. Se as do Banco de Portugal, que previam uma descida significativa nos próximos meses, se aqueles que apontam para subidas significativas. Aquilo que assumimos é um princípio de justiça fiscal. 4,5 cêntimos determinam uma variação de 1 cêntimo de ISP. Quanto aos projetos piloto, de modo a dar tempo ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de dar informação detalhada sobre as questões de arrecadação de receita. Os projetos piloto têm exatamente a ver com a resposta a um problema que afeta sobretudo as zonas de interior, perto da fronteira espanhola, e que se traduziu na destruição de economia, no fecho em massa de postos de abastecimento nessas zonas. E se o que estamos aqui, na relação com a Espanha, é responder àquilo que é o mercado internacional de transporte de mercadorias, não o mercado interno. O mercado interno beneficia da redução de um cêntimo de ISP. Beneficiamos todos, aliás, enquanto condutores particulares também. Mas nesta relação externa, essa afeta sobretudo estas zonas de fronteira. E, portanto, o que nós eliminamos aqui é esse diferencial. E vamos fazê-lo a título experimental, de modo a verificar se, de facto, isso se traduz em Bragança, em Vilar Formoso, em Elvas e em Vila Verde Ficalho, num significativo crescimento de abastecimento. Eu pedi autorização para dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, para ter oportunidade ainda.
Tem a palavra, Sr. Secretário.
Só pode ter duas questões específicas levantadas pelo Sr. Dr. Mota Soares. Uma é que, e se efetivamente este aumento do ISP concretamente foi muito significativo em relação a outros aumentos, eu não queria deixar em claro que isso só é verdade literalmente na medida em que o Governo anterior optou por aumentar outros impostos que também incidem sobre os combustíveis, que têm rigorosamente o mesmo funcionamento do ISP e só não se chamam ISP. E é só por isso que este nosso aumento parece muito grande, já que se somarmos todos os impostos cobrados sobre os combustíveis, ele é muito semelhante àquele que foi realizado pelo Governo anterior. Quanto à questão da receita, eu ainda não estou em condições de dizer, sobre tal por uma razão. Há, como sabe, uma significativa decalagem entre a cobrança da receita e os fenómenos económicos. Ou seja, por exemplo, no caso do IVA, algumas empresas estão em IVA trimestral, outras mensal, o que significa que, por exemplo, só a execução de maio ou mesmo a execução de julho, consoante os casos, nos dará os valores cobrados relativos ao período em que a portaria esteve em vigor. Há também uma decalagem de cerca de um mês no que toca à cobrança dos valores introduzidos dos combustíveis no consumo, mas eu registro desde já a questão do Sr. Deputado e, à medida que os dados estiverem disponíveis, tenho todo o gosto em os fornecer ao Sr. Deputado e à Comissão.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Virgílio Macedo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, eu estive a ouvir o Sr. Ministro e fiquei um bocado admirado com a sua argumentação relativamente à evolução dos preços dos combustíveis, porque, efetivamente, à sombra do preço baixo internacional do petróleo, o Governo fez um aumento enorme do ISP. Eu diria mesmo que, neste momento, o Governo está a fazer um verdadeiro espoliamento fiscal dos portugueses. Porque, efetivamente, os portugueses conseguem ver a evolução dos preços dos combustíveis desde fevereiro. Os portugueses, as famílias, as empresas sabem perfeitamente o aumento. E certamente que, se não houvesse esse aumento enorme fiscal, estas linhas seriam bem mais suaves. E, portanto, Sr. Ministro, temos que dizer claramente que desde fevereiro até agora, os portugueses, as famílias, as empresas estão a pagar mais pelos combustíveis, porque houve uma opção política do Governo de fazer um aumento dos impostos indiretos, nomeadamente ao ISP, aproveitando a baixa do preço do petróleo, e que isso não é neutral para a economia. Porque outra teoria que este Governo tenta formular é que o aumento dos impostos indiretos não tem qualquer efeito ao nível da atividade económica. E nós sabemos que isso não é verdade, mas os impostos indiretos são impostos ainda mais injustos que os impostos diretos, porque afetam todas as classes de rendimento de forma igual. Queria-lhe também fazer uma pergunta relativamente a essa medida arbitrária que está a pensar, que o Governo anunciou, relativamente aos apoios que vai conceder aos transportes de mercadorias acima das 35 toneladas. Efetivamente, o Governo anuncia uma medida, primeiro, para experimentar só 4 zonas do país. Sr. Ministro, por exemplo, Valença, no norte, tem uma grande circulação de mercadorias, tem empresas de transporte significativas, importantes, sediadas tanto no Porto como em Viana do Castelo, que fazem as suas exportações através da fronteira de Valença, e não vão ser beneficiados com essa eventual redução que vão fazer ao nível do ISP nessas 4 regiões. Eu penso que isto é uma medida que é arbitrária, porque é que são estas 4 e não poderiam ser 5 ou 6, não resolve problema, porque e os concelhos vizinhos a esses concelhos? Também os problemas que hoje existem de as bombas de gasolina que estão junto à fronteira têm dificuldades porque têm a competição com a Espanha. E as bombas de gasolina ao lado, nos concelhos, ao lado desses concelhos, não irá haver exatamente o mesmo problema? Eu acho que isto motiva, sobretudo, uma grande injustiça, uma grande diferença de tratamento fiscal entre regiões e entre operadores económicos. Entre regiões, porque não é aceitável, dentro do território nacional, haver regiões em que possam beneficiar de um imposto inferior ao outro, nomeadamente ao nível do ISP, e ao nível de operadores económicos ainda mais. Porquê é que um operador económico que faz a exportação de mercadorias, tem um caminhão de 35 toneladas, vai poder usufruir de um ISP mais baixo, e outro que tenha 2 ou 3 caminhões mais pequenos, porque a sua atividade económica assim o determina e assim o aconselha, nem que seja por maior flexibilidade, não vai poder usufruir dessa diminuição de impostos. Portanto, eu penso que isto é uma enorme atrapalhada por parte deste Governo, Eu gostaria que o Sr. Ministro comentasse as afirmações do Presidente do Automóvel Clube de Portugal, que diz que, eventualmente, isto pode configurar ajudas estatais aos operadores económicos de transporte de mercadorias acima de 35 toneladas, porque, Sr. Ministro, eu penso que o Governo tem que ser justo para com todos os operadores. E para com todas as regiões. E este tratamento diferenciado entre regiões e entre operadores económicos não é aceitável. Não é minimamente aceitável. Eu diria mais que isto é uma medida casuística implementada para o Governo para tentar mitigar ou fazer desaparecer alguma contestação por parte dos transportadores de mercadorias. Ou seja, é o Governo com medo dos transportadores dessas mercadorias internacionais. Porque só assim é que justifica-se a implementação de uma medida tão gravosa e tão discricionária entre regiões e entre operadores económicos, que é a diminuição do ISP só para alguns e só para algumas regiões. Isto não é aceitável. Não é aceitável isso, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. E, portanto, não, eu gostaria de que me comentasse esta questão relativamente o que é que o Governo vai fazer quando o preço do petróleo, se continuar a crescer, que esperemos que não continue, mas se continuar a crescer rapidamente, iremos ter o gasóleo e a gasolina a níveis enormes em termos de venda ao público e aos operadores económicos, com toda a consequência que isso tem, e isso não vai ser consequência só do aumento do preço do petróleo, vai ser aumento da tributação indireta feita por este Governo, nomeadamente ao nível do ISP. Segunda questão, ou segundo conjunto de questões, é ao nível deste tratamento diferenciado. Se acha justo haver este tratamento diferenciado entre operadores. Se não acha que pode haver ali alguma concorrência desleal, ou desleal, não, alguma concorrência diferenciada entre operadores que tenham caminhões com mais tonelagem ou menos tonelagem. Eu, por exemplo, ali na zona norte de Portugal, existem operadores que fazem grandes exportações para a Galiza. Como sabe, a Galiza tem um dos maiores clientes portugueses a nível do têxtil, e a exportação não é feita obrigatoriamente por caminhões acima das 35 toneladas. E esses operadores hoje estão a pagar mais, estão a ter custos de distribuição mais elevados, ou seja, as nossas empresas hoje são menos competitivas, as nossas famílias hoje estão a pagar mais impostos e chegam ao final do mês, pagam mais pelo combustível que consomem durante o mês. E os portugueses sabem, porque está aqui a evolução do preço da gasolina e do gasóleo. Então, Sr. Ministro, era estas as questões que eu gostaria que me respondesse, porque acho que os portugueses necessitam dessas respostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Virgílio Macedo. As suas questões agradeço-as porque permitem fundamentar adequadamente as opções do Governo e permitem provar sustentadamente porque é que não tem razão. Em primeiro lugar, aquilo que é o sentimento dos portugueses deste fevereiro, foi aí que colocou a questão, é a sensação que têm um Governo que, em matéria fiscal, corresponde àquilo que anuncia e que tem uma relação de confiança, quer com os portugueses em geral, quer designadamente com os agentes económicos. Os portugueses sentiram-no a partir de fevereiro, quando perceberam que a sobretaxa efetivamente baixou, não foi meramente anunciado, como no início de 2015, que a sobretaxa baixaria, não. No início de 2016, a sobretaxa baixou efetivamente, foi mesmo eliminada para a esmagadora maioria dos contribuintes que a ela eram adstritos. Em 2016, as famílias sentiram que, em matéria fiscal, um filho de qualquer contribuinte tributado em IRS passou a ser tratado de maneira equitativa e não em função do rendimento do agregado familiar que integravam. Novamente, essa matéria foi previamente anunciada e o Governo cumpriu no Orçamento de Estado. Justiça fiscal corresponder àquilo que foi previamente anunciado. Terceiro exemplo, no próximo dia 1 de julho, os agentes económicos do setor da restauração vão sentir que o IVA baixará de 23% para 13%. Foi sempre dito que isso não aconteceria, que isso não era possível. Isso estava pré-anunciado no programa de governo aprovado, apresentado à Assembleia, constou do Orçamento de Estado e será efetivado no próximo dia 1 de julho. É este padrão de confiança e não de anunciar baixas de impostos e fazer enormes aumentos de impostos que marca a diferença entre o Governo em funções e o Governo que o Sr. Deputado apoiou nos quatro anos anteriores. E é isso também que marca a diferença em matéria de ISP. Nós sabemos que foi efetuado um exigente aumento de ISP em fevereiro, quando os preços de referência se encontravam no ponto mais baixo dos últimos anos. Designadamente, quando o preço de referência se encontrava cerca de 20 cêntimos abaixo daquilo que existia em julho de 2015, quando o governo anterior não exercia funções, se quisermos fazer... Quando o preço de referência do gasóleo se encontra neste momento cerca de 15 cêntimos abaixo daquilo que estava há um ano atrás. É exatamente por isso, porque estes preços são voláteis, que assumimos um compromisso. Se o preço de referência subisse 4 cêntimos e meio, ao fim de trimestralmente faríamos revisões desses preços. E voltamos a cumprir. No dia 12 de maio... Face aos indicadores existentes, o ISP baixou para todos, no gasóleo e na gasolina, um cêntimo. E voltaremos a ver, não faço aqui especulações, disse já, as previsões do Banco de Portugal vão no sentido da baixa significativa dos preços dos combustíveis, outras previsões vão no sentido da sua elevação. Não estou em condições, não devemos fazer aqui qualquer especulação. O que garanto é que no dia 12 de agosto e no dia 12 de novembro o Governo voltará a honrar a sua palavra e apreciará aquela que é a evolução e em função disso fará a correção que se justificar no valor do ISP para todos. Segunda questão. O que está em causa quanto ao período, quanto ao chamado projeto piloto que visa antecipar algo que estamos a trabalhar com as associações do setor e que tem a ver com a existência de um gasóleo profissional. Nós estamos aqui a falar do transporte internacional de mercadorias e essa razão de concorrência no mercado internacional não se aplica a outro tipo de operadores. O que está aqui em causa, e isso justifica porque é que o Sr. Deputado estudou pouco esta questão, adotar essa medida em Valença ou em Vila Real de Santo António traduzir-se-ia assim numa penalização e um tratamento diferenciado relativamente àqueles que operam, por exemplo, na cidade do Porto ou na cidade de Faro. O que está aqui em causa é a identificação, em acordo com as associações do setor, de quais são os postos, as ligações mais relevantes para o transporte internacional de mercadorias, eliminando o diferencial relativamente ao mercado espanhol. Isto é, aplicando aquilo que são os impostos sobre combustíveis estabelecidos na diretiva comunitária e, por isso, dissemos desde sempre as duas fronteiras com maior relevância, Caia e Vilar Formoso, em termos não de tráfego regional, mas em termos de transporte internacional, e outras que iríamos estudar, e por isso chegamos a acordo, a bem de uma diferenciação territorial, uma mais a norte, Quintanilha-Bragança, outra mais a sul, Vila Verde-Ficalho-Serpa, abrangendo já agora não o posto que, fruto de práticas anteriores de destruição daquilo que era o mercado de fronteira, até já tinha desaparecido, mas sim abrangendo os postos de todo o concelho. Isto é, hoje dizia alguém, perguntava-nos então, mas em Vila Verde Ficalho o posto que lá existia desapareceu. Bom, mas existem bombas em Serpa, em Vila Nova de São Bento, em Pias, que são localidades do concelho de Serpa, em que se integra a localidade do posto fronteiriço de Vila Verde de Ficalho. É, portanto, esta o que está aqui em causa não é uma diferenciação entre operadores. É uma diferenciação que tem a ver com o tráfico internacional de mercadorias e que tem a ver com um tipo de atividade. Quanto, e perguntava-me aqui, e se os preços continuarem a subir nos mercados internacionais, dentro dessa tradição dos últimos tempos do PSD, torcer sempre para que o pior aconteça ao país, para que o pior cenário aconteça aos portugueses. Esperemos que não. Esperemos que não e que... Mas admitindo que essa equação não desejada se realizaria. Bom, cá estaremos, se essa evolução ocorrer, a ter em conta a relação entre o preço médio de abril e o preço médio de julho e, em função disso, em reduzir, se for caso disso, reduzir adicionalmente o ISP novamente em agosto, não só para o tráfico de mercadorias, mas para todos os operadores, para todos os cidadãos, quer no gasóleo, quer na gasolina, como contra todas as expectativas, contra todos aqueles que não se habituaram ainda que este governo cumpre aquilo que anuncia, fizemos a semana passada, a 12 de maio.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Luís Moreira da Testa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, para concluir o seguinte, também daquilo que nos foi aqui trazido, quer pelo Sr. Ministro, quer pelo Sr. Secretário de Estado. Este Governo tem como um dos seus pilares no exercício da atividade governativa o rigor e o equilíbrio orçamental, que, ao que parece, são preceitos agora esquecidos pelo PSD e pelo CDS também. Ora bem, e segundo nos é dado a entender, o mercado de combustíveis reflete hoje um decréscimo abrupto do preço base desses combustíveis, ou seja, do preço antes de impostos. Nesse sentido, isso reflete-se de uma maneira negativa, ou seja, negativa do ponto de vista daquilo que é a recolha de receita por via dos impostos que incidem sobre os combustíveis. Ou seja, o IVA e o ISP, que já incidiam sobre os combustíveis, reduziram-se drasticamente fruto daquilo que foi o decréscimo dos preços dessa matéria. Nesse sentido, e por respeito a esses princípios, quer do rigor, quer do equilíbrio orçamental, era imperioso estabelecer um limite para que houvesse, de facto, uma maior recolha de receita com o objetivo de financiar a atividade do Estado e não sobrecarregar todos ainda mais como foi feito no passado. Perante as teses aqui apresentadas, quer pelo PSD, quer pelo CDS, eu fico mesmo a pensar se não estamos perante os verdadeiros advogados do Plano B. Porque quando nos dizem que, de facto, não devia ter havido um aumento do ISP neste quadro, que é evidente para todos, só podem estar a defender uma coisa, que é, por respeito ao rigor e ao equilíbrio orçamental, que fosse formulado um aumento do IVA geral, como foi aqui não raras vezes anunciado pelo deputado do CDS, que para a semana, para o mês que vem, o IVA vai subir e vai subir para X. E, portanto, também é apaziguador percebermos que a responsabilidade do atual governo afasta planos B, mesmo que esses constituam o desejo dos partidos hoje na oposição. Relativamente àquilo que são as opções quanto à localização de 4 postos inseridos numa experiência piloto, eu acho que faltou ouvir a segunda parte da frase, experiência piloto. Porquanto se aplica uma medida com um caráter de inovação tão elevado como aquela que estamos a ver, é necessário, de facto, também estudar os fluxos de trânsito, os fluxos de tráfego, aquilo que é o aproveitamento dos nossos serviços, inclusivamente da venda de combustíveis, deste lado da fronteira, e é por isso que foram identificados estes primeiros 4 concelhos como concelhos a poderem prestar este serviço com um ISP mais reduzido do que noutras zonas do país. E porquê? Não porque haja uma discriminação negativa relativamente a outras zonas do país, não. E também não porque nós reivindicamos agora uma discriminação positiva relativamente, única e exclusivamente, a 4 concelhos. Não. Aquilo que se pretende é que, de uma vez por todas, haja a possibilidade dos nossos agentes económicos, todos eles por igual, poderem usufruir naquelas que são as vias de comunicação de maior tráfego de mercadorias internacional, de condições semelhantes de abastecimento deste lado e do outro lado da fronteira. E, portanto, quando nós perspectivamos esta medida, perspectivamos-la com um grande alcance, a curto, a médio e a longo prazo. Ou seja, colocar os transportadores em condições de poderem abastecer deste lado da fronteira naquilo que são as suas viagens de longo curso e, inexoravelmente, para grandes transportadores, uma vez que são essas as fronteiras que servem uma grande percentagem daquilo que são as grandes cargas em termos de tonelagem, e, por outro lado, percebermos que estes postos destes concelhos que servem estes transportadores tinham visto esse tráfego ser abandonado pela sua parte em detrimento dos postos que estão do outro lado da fronteira. Portanto, o comentário que se nos merece, mais do que qualquer questão, é que a medida do ponto de vista fiscal é justa e permite obedecer a um princípio de rigor e de equilíbrio orçamental. Por outro lado, relativamente à questão económica, a medida é compreensiva e tem alcance não só por aqueles que são os postos de abastecimento de combustível deste lado da fronteira, nas fronteiras com maior tráfego de mercadorias internacional, mas também pelos transportadores que utilizam estas fronteiras e pelos transportadores nacionais. Por outro lado, dizer-vos, concluindo como comecei, que os advogados da desgraça, aqueles que antes da desgraça acontecer já apresentem, e apresentem muitas vezes mesmo que ela nunca venha a acontecer, comportaram-se aqui como os verdadeiros advogados do plano B, que nunca acontecerá. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para responder o Sr. Ministro Adjunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Testa, pelas questões colocadas e que nos permitem aqui completar adicionalmente a explicitação dos fundamentos das opções em matéria de fiscalidade de combustíveis seguidas pelo Governo. Uma primeira nota é exatamente confirmar que, numa perspectiva de justiça fiscal, de desagravamento fiscal, o Governo confirmou e visou dar justiça designadamente ao eliminar aquilo que é a distorção da natureza da tributação do rendimento traduzida pela sobretaxa, ao eliminar aquilo que é o efeito de destruição de emprego traduzida pela elevação do IVA da restauração, corrigindo-o, quer pela eliminação de mecanismos que, como a contribuição extraordinária de solidariedade, que também distorcem aquilo que são mecanismos específicos de, relativos às boas práticas em matéria de tributação direta. Em segundo lugar, confirmar que os 6 cêntimos de adicionais de ISP que foram introduzidos em fevereiro não impedem que, ainda hoje, se compararmos com há um ano atrás, nós podíamos estar aqui todos a tentar encontrar o ponto mais baixo que foi em fevereiro e que é a base da argumentação dos senhores deputados que o antecederam e que compararam o preço de venda ao público de gasolina ou de gasóleo no dia 11 de fevereiro com aquele que houve nas últimas semanas, independentemente das variações ascendentes ou descendentes que há quase todas as semanas. Mas, exatamente para não entrarmos nesse tipo de comparação, se compararmos com aquilo que se passava há um ano atrás, o preço de comercialização da gasolina, mesmo com esta variação do ISP, é hoje 9 cêntimos a menos do que era há um ano atrás. 9 cêntimos a menos do que há um ano atrás. E, ainda hoje, o preço de comercialização do gasóleo é 13 cêntimos a menos do que era há um ano atrás. Estou a comparar os valores médios de abril de 2015 com abril de 2016. Mas nós compreendemos o impacto em todos os operadores económicos e o impacto nos cidadãos das variações dos valores dos preços de referência dos combustíveis, independentemente de não podermos prescindir dos objetivos em matéria orçamental que nos permitem aqui a credibilidade que o governo anterior não teve. E é por isso que a Comissão Europeia confia nas suas últimas previsões que Portugal em 2016 terá um déficit inferior, claramente inferior a 3%, ao contrário do que acontecia em 2015, em que nunca admitiu essa possibilidade nas previsões que foram feitas pela Comissão Europeia relativamente à execução orçamental do governo anterior. Apesar desse quadro de particular exigência orçamental, aquilo que nós nos comprometemos foi a refletir variações significativas de preço em baixa de ISP, tendo em conta a neutralidade fiscal decorrente do acréscimo de efeito em termos de IVA. E é por isso que introduzimos esta variação em maio, e cá estaremos para, em agosto e novembro, se for necessário, voltar a fazer as comparações possíveis. O elemento de experiência piloto foi aqui já suficientemente aditado e permite, foi aliás compreendido, percebo que não pelos senhores deputados da oposição, mas foi compreendido pelos agentes económicos do setor. E foram as associações representativas do setor que dizem que é fundamental que se prove que esta experiência vale a pena e é fundamental que a passem a abastecer em Portugal a partir do momento em que nestes 4 municípios de interior, nestes 4 municípios em que o abastecimento generalizado passou a ser feito em Espanha, que para o transporte internacional de mercadorias ele volta a ser feito em Portugal. Isto foi compreendido no quadro desta relação de confiança que conseguimos estabelecer com os agentes económicos deste setor. Mas, de facto, como disse o deputado, o que é fundamental aqui é o trabalho no sentido da introdução futura do gasóleo profissional. E pedi aqui, com permissão ao Sr. Presidente, ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que desenvolvesse esse desafio.
Muito obrigado, Ministro, Presidente. Bom, como diz o Sr. Deputado, aqui a questão fundamental e a medida de grande alcance não são os meses de experiência piloto. A medida com algum alcance é, evidentemente, o gasóleo profissional para o transporte pesado de mercadorias a aplicar em todo o território nacional. Porquê é que nos parece que é uma medida de grande alcance? Porque o transporte pesado enfrenta uma dificuldade adicional que não resulta da alta ou da baixa do preço dos combustíveis, mas do diferencial que o preço dos combustíveis em Portugal tem com a Espanha. Se eu tenho um camião e entrego pão na cidade de Lisboa, o facto de alguém entregar pão na cidade de Madrid a um preço mais baixo é irrelevante do ponto de vista concorrencial. Mas se eu tenho um camião pesado a fazer transporte para a França, pronto, o facto dos combustíveis serem diferentes não é indiferente. Pronto, esta questão de diferencial é uma questão diferente do nível dos preços. Ora bem, os seus deputados do PSD e do CDS, que fazem aliás aqui o costume, que é, aproveitam qualquer medida para tentar introduzir um pouco de inveja entre portugueses, e a única coisa que conseguem perguntar é saber se há este para estes, não há para aqueles, porque é que estes portugueses estão a ser tratados, outros não. Bom, A nossa questão fundamental é que a eliminação deste diferencial representa uma oportunidade económica significativa. Porque quando há este diferencial, o país perde uma grande quantidade de receita fiscal, enorme valor, resultante do desvio de comércio, ou seja, do abastecimento em Espanha. Em Espanha, que além do mais, não estão em causa apenas os preços de venda ao público. Espanha e França têm regimes deste género, de gasóleo profissional dirigidos ao transporte de mercadorias. E, portanto, um transportador de mercadorias em Espanha, uma empresa portuguesa, ao abastecer em Espanha, tem uma tributação por litro de combustível correspondente ao mínimo comunitário, 33 cêntimos no total dos impostos. Ora, o que nos parece é que será possível reduzir para o transporte pesado de mercadorias em Portugal a tributação que incide sobre os combustíveis exatamente para esse mesmo valor, de 33 cêntimos por litro de impostos específicos, tornando assim a tributação portuguesa igual à tributação espanhola para o transporte profissional pesado de mercadorias. Porquê para este e porquê é que isto é uma penalidade económica significativa? Uma razão muito simples. Quando se baixa o ISP para toda a população e para todas as empresas, isso corresponde a uma perda de receita sem qualquer compensação. Mas se baixa para este universo em concreto, o que acontece é que uma grande fatia, ou a quase totalidade, da perda de receita pode ser compensada com desvio de comércio. Ou seja, no nosso entendimento, isto é uma maneira simples, de baixar os custos de transporte que se verificam para as empresas portuguesas, com uma perda muito reduzida ou nula de receita fiscal, porque a perda de receita é compensada pelo desvio de comércio.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Secretário de Estado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Desculpa lá. Assim não conseguia estar virado para o Sr. Ministro e para o Sr. Secretário de Estado, por isso. Obrigado, Sr. Presidente, pela sua bondade, aliás, muito característica das reuniões desta Comissão. E queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, assim como todos os deputados e a comunicação social presente. Esta audição requerida pelo CDS acabou por ser extremamente oportuna, porque hoje mesmo o Governo tomou uma série de decisões, aliás, ontem, tomou uma série de decisões que têm muito a ver com esta matéria que está aqui em discussão e independentemente da opinião que se possa ter sobre a mesma, nós não somos alheios, digamos, a todas as opiniões que têm sido formuladas na opinião pública, quer pelas associações dos transportadores, quer pelo cidadão comum, que sempre olhou para esta carga fiscal sobre os combustíveis como algo que era inaceitável do ponto de vista do quadro global que o Governo apresentou à população portuguesa quando tomou posse, que era promover um desagravamento fiscal em todas as áreas onde essas áreas fossem impossíveis. E o próprio Sr. Ministro lembrou na sua intervenção algumas áreas em que vai haver e que já houve um desagravamento fiscal significativo, como aquelas que se referem às taxas extraordinárias sobre o IRS, assim como sobre as pensões, salários e pensões, e também o IVA da restauração. E, portanto, esta situação, esta circunstância de o Governo aumentar o ISP para compensar uma redução do efeito da baixa de preços dos combustíveis no ISP, nas receitas do ISP, é justificável, mas não é muito compreensível e o Governo tem que ter uma boa, digamos, ginástica discursiva para saber explicar em concreto todas as implicações que isso tem para os portugueses. E, de facto, do nosso ponto de vista, há aqui duas, digamos, acolhendo como positiva esta disponibilidade para o Governo ajustar trimestralmente o valor do ISP de acordo com a evolução da receita, parece-nos que isto é uma atitude prudencial que contrasta com as atitudes que o Governo anterior tomou desde sempre, quando decidia qualquer aumento de impostos, nunca punha sequer a possibilidade de eles poderem vir a baixar, portanto era sempre tudo a subir, isto evidentemente marca uma diferença substantiva em relação à atitude fiscalista do anterior Governo, mas em relação às duas matérias sobre as quais vale a pena discutir e refletir, Sr. Ministro, eu queria-lhe colocar questões relacionadas com essas duas matérias. A primeira questão que está aqui em equação diz respeito à experiência piloto. A experiência piloto sobre o gasóleo profissional. Nós já manifestamos as nossas sérias reservas ao facto de se tratar de uma experiência piloto para alguns corredores apenas de transporte internacional de mercadorias. E do ponto de vista estatístico, nós tememos que essa experiência piloto não traduza na realidade, aquilo que é um dos objetivos desta experiência, que eu, creio eu, tentarem encontrar um valor para uma elasticidade da procura de transporte de mercadorias face à variação dos custos da oferta. E sinceramente, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, não acho que seria uma experiência piloto, seria menos estatisticamente significativa se ela abrangesse todos os principais corredores de transportes internacionais de mercadorias do ponto de vista rodoviário. E estamos a falar mais de dois ou três corredores apenas. Se os quatro pontos que nós estamos a referir, se fossem alargados, por exemplo, ao corredor de Valença, ao corredor de Vila Real de Santo António e ao corredor de Chaves, exatamente, que aliás foi dos protestos mais relevantes que hoje nas rádios que houve aqueles programas de audição diretamente das pessoas, mais foi referido. Se estes três corredores fossem acrescentados aos quatro já existentes, creio que do ponto de vista estatístico e do ponto de vista de significância desta evolução, deste comportamento da procura, ele seria muito mais significativo e mais relevante. Portanto, Senhor Ministro e Senhor Secretário de Estado, queria-lhe colocar a possibilidade de esta experiência ser realmente estendida pelo menos a esses outros três corredores internacionais, já que os dados que se obteriam, certamente, do ponto de vista estatístico, seriam mais relevantes e seriam mais consistentes. Portanto, essa era a primeira pergunta que eu lhe queria fazer e deixar como aspecto da sua possível resposta. Depois, sobre a experiência piloto, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, acho que, na minha opinião, creio que uma experiência piloto que dura 7 meses é pouco experiência de piloto, diria eu. Um período de tempo mais curto, creio eu que seria um tempo mais do que suficiente se o universo dos corredores for alargado, estamos a falar nesse pressuposto, se o universo dos corredores for alargado, creio que o tempo da experiência piloto podia ser encurtado, porque desse ponto de vista os dados do universo a cobrir seriam mais estatisticamente significativos, por um lado, e por outro lado isso poupava, digamos, o tempo da experiência para podermos tirar resultados mais significativos. Portanto, se esta é a segunda pergunta, Se o universo da experiência puder ser alargado, não será também possível reduzir o tempo dessa mesma experiência piloto? Segunda pergunta. Terceira pergunta, todas as perguntas desembocam nesta questão do gasóleo profissional. O Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, já aqui frisaram que o objetivo é estender a ideia do gasóleo profissional a todo o território nacional para o transporte internacional de mercadorias. Como sabem, houve já uma série de associações de transporte que colocaram o problema de por que não também estender o gasóleo profissional a todos aqueles que fazem do transporte, seja de mercadorias, seja de passageiros, o essencial da sua atividade económica. Portanto, porque estamos a falar de gasóleo profissional, ponto, o gasóleo profissional tanto é aplicável em termos de conceito, aliás, isso já aconteceu no governo, no anterior governo do Partido Socialista, na altura a Secretária de Estado, Ana Paula Vitorino, tanto se pode aplicar ao gasóleo profissional de mercadorias como ao gasóleo profissional de passageiros. E nesse caso, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, e com isto concluo, encara o Governo, depois de ter estes dados com maior significante estatística, que o gasóleo profissional seja efetivamente atribuído a todos aqueles, a todas as empresas, todos os transportadores que fazem da atividade transportadora no território nacional ou no território internacional a aplicação desse conceito de gasóleo profissional?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tempo para responder o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor de Sousa, pelas questões que coloca, que nos permitam também aqui clarificar alguns aspectos deste tema. A primeira questão, fundamentalmente, tem a ver com as características e o âmbito da experiência piloto, não é? Eu acompanho, não me vou pronunciar sobre as considerações gerais, que aliás em larga medida acompanho, que faz em matéria de política fiscal e em matéria de impacto económico deste setor. Questionou aqui porquê estes corredores, porque não outros, porque não basicamente todos os corredores fronteiriços, disse aliás que bastaria acrescentar dois ou três e teríamos os mais significativos, as mais significativas fronteiras. É exatamente a necessidade de verificarmos se estamos perante um fenómeno em que o diferencial com Espanha é decisivo, ou se estamos perante uma situação em que é uma questão global de mercado, em que, evidentemente, uma redução de impostos generalizada ou uma redução de impostos para uma determinada atividade, obviamente irá criar-lhes melhores condições relativamente a outros, mas provavelmente teria consequências também na necessidade de encontrarmos soluções fiscais de outra natureza. E, portanto, aquilo que se tem dito, aquilo que é afirmado e que é preciso confirmar, é que, relativamente ao transporte internacional de mercadorias, e aqui o acordo, a referência às 35 toneladas, tem a ver aqui com a dimensão de operadores, em que, fundamentalmente, há aqui uma atividade de longo curso, tem optado face a um diferencial fiscal em que, em Espanha, como foi dito, é aplicável aquilo que é o mínimo comunitário, isto é, 33 cêntimos de impostos sobre combustíveis, e em que, em Portugal, a carga fiscal aplicável é superior. Um diferencial que tem oscilado e que está claramente acima de 10 cêntimos hoje. Se da eliminação desse diferencial, isso traduz em que a generalidade desses operadores passa a abastecer em Portugal e não em Espanha. E são estes postos que nos permitem fazer, de facto, com relevância, essa experiência. Porque se o fizéssemos em Valença, para dar o exemplo que referiu, se o fizéssemos em Valença, seria absolutamente impossível nós estarmos a verificar se quem recorreria ao abastecimento nesses postos do Conselho de Valença
seriam fundamentalmente operadores que exportam, que fazem transporte internacional utilizando essa fronteira, ou se seriam operadores de Braga, de Viana de Castelo ou do Porto, bom, estabelecendo aqui uma questão de concorrência, de facto, sem sentido, não relativamente ao mercado espanhol, mas de concorrência sem sentido entre municípios num quadro nacional. É esse teste que temos de fazer, verificando que aqui a criação de condições de competitividade tem um efeito fiscal, se não positivo, pelo menos neutro. E é isso que, aliás, as associações do setor perceberam, dizendo e assumindo que farão um apelo intenso a que, a partir de agora, as empresas procedam, no limite em que isso é possível, ao abastecimento em Portugal. Relativamente àquele que é o impacto fiscal do gasóleo profissional, eu pediria ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, com a autorização do Sr. Presidente, para completar os meus esclarecimentos.
Só, também, ainda sobre esta questão da experiência, eu só queria complementar a explicação do Sr. Ministro junto com outras questões. Uma experiência piloto, pela sua natureza, tem que ser algo de dimensão reduzida. E a pergunta, por que não este conselho, ou por que não este ou aquele conselho, se juntássemos mais uma, iria sendo repetida até termos todos os 308 conselhos. Ora bem, é a nossa intenção ter todos os 308 conselhos. Senhores deputados, estou certo que os 230 deputados que representam grande parte dos conselhos do país, haveria certamente deputados de quase todos os conselhos a fazer a pergunta para o conselho seguinte, o que é legítimo. Por isso é que eu acho que a questão da experiência piloto deve ser devidamente enquadrada. Uma experiência piloto, pela sua natureza, tem que ter uma dimensão reduzida. Porque, como é evidente, o facto de haver no território nacional, durante um período ainda curto, dois regimes fiscais, por assim dizer, introduz uma perturbação e é por isso, portanto, que seja de dimensão reduzida. O tempo da duração do programa piloto não pode ser plenamente encurtado à troca de uma maior abrangência, por uma razão. É que, além do teste à capacidade de desvio de comércio que este regime tem, há mais um teste que é preciso fazer. Portugal nunca aplicou um regime de gasóleo profissional. Não existem sistemas de informação nem de controlo aptos, neste momento, a aplicar. Esses sistemas de informação e de controlo têm, nos próximos meses, que ser criados, que ser colocados no terreno e que ser avaliados. Naturalmente, do ponto de vista desse teste, é fundamental que sejam poucos os locais em que eles têm que ser colocados e aí, quanto mais tempo existir para o respectivo teste, do ponto de vista do teste, melhor. E, portanto, as exigências de teste dos sistemas, aqui, até que seriam eventualmente, ou pelo menos apontariam no sentido de um maior tempo, que nós também não queremos prolongar uma sessão transitória durante um período demasiado. A segunda questão, sobretudo relativamente ao alargamento deste sistema. O universo que foi identificado é o universo de um conjunto de veículos de transporte nos quais mais se sente o diferencial de tributação entre Portugal e Espanha. Porque são os veículos que tipicamente fazem um longo curso. Não quer dizer que, quando este regime estiver a funcionar, só o transporte internacional seja abrangido, porque um veículo com as mesmas características que faça o transporte entre duas regiões de Portugal também beneficiará exatamente do mesmo regime. Mas a questão aqui foi delimitar um universo em que o potencial de desvio de comércio compensasse a perda de receita. Ou seja, nós temos aqui uma medida que poderá injetar um valor muito significativo na economia portuguesa em termos de redução dos custos de transporte, sendo que esse valor significativo que é injetado na economia não vem em termos líquidos de redução da receita fiscal, mas de desvio do abastecimento de Portugal para a Espanha, ou seja, de eliminação de uma destrução da concorrência. Esse argumento que se verifica para o transporte pesado das mercadorias não se verifica para os outros setores que referiu. E, portanto, um mecanismo de gasóleo profissional com esse âmbito mais alargado representaria uma perda de receita fiscal, uma perda muito significativa que o Governo neste momento não está em condições de assumir.
Muito obrigado, Sr. Ministro e Secretário de Estado. Passamos agora à última intervenção da primeira volta. Sr. Deputado Bruno Dias, Partido Ministro Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro Adjunto e o Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, agradecendo os esclarecimentos desde já adiantados e a informação partilhada com esta Comissão Parlamentar e considerar, antes de mais, que há, eu diria, vários âmbitos e vários contextos desta discussão. Há um ponto de partida muito concreto e muito específico e há um contexto político e há um contexto, eu diria, de um processo até, do ponto de vista político, que não podemos ignorar. Agora, o ponto de partida concreto e objetivo para este debate é a decisão do Governo de salvaguardar a neutralidade fiscal na evolução dos preços dos combustíveis e este projeto piloto relativamente aos municípios que foram aqui adiantados. Aliás, desde já tem importância e tem interesse reter este registro de que estamos a falar, não de quatro operadores nem de quatro postos de abastecimento, como tantas vezes se chegou por equívoco a comentar, não são quatro bombas de gasolina, são todos os postos de abastecimento de combustíveis em quatro municípios. É disso que estamos a falar. E estas decisões são as que estão a ser debatidas, porque são essas decisões que estão a ser aplicadas. Nós não estamos a falar do o que fazer em relação a mais aumentos de impostos ou a fazer decisões contracíclicas, como fez o Governo anterior, num contexto de aumento de impostos. Perdão, de aumento dos preços dos combustíveis, de aumento do valor do preço do barril do petróleo, aumentou os impostos. E, portanto, estamos a falar de outra coisa. Estamos a falar de garantir a neutralidade fiscal relativamente a uma decisão concreta que está a ser aplicada. Os senhores membros do Governo conhecem que a opinião do PCP, desde o início, foi de defender não o aumento da carga fiscal sobre os combustíveis e por essa via sobre as empresas e sobre as populações, mas sim o de afirmar, como temos vindo a afirmar há bastantes anos, que o nosso país já tem uma situação muito pesada relativamente à carga fiscal nos combustíveis, aliás, com uma situação não é de agora, não é deste ano, não é deste governo e não é de pouco tempo. É de, há bastante tempo que se verifica que nós temos neste país uma carga fiscal pesada sobre os combustíveis, mas temos os combustíveis antes de impostos dos mais caros da Europa. E temos uma situação de especulação relativamente ao setor petrolífero em Portugal, em que os grupos económicos ligados, neste caso aos combustíveis, estão a amassar lucros à conta dos sacrifícios e das dificuldades que as empresas e as populações atravessam. E por isso eu não posso deixar de registar este contexto objetivo, do ponto de vista económico, digamos assim, para uma discussão política que estamos aqui a fazer. Ou seja, não podemos ter esta discussão esquecendo que no ano passado os lucros apresentados pela Galp Energia foram de 639 milhões de euros, um aumento de 71,5% face aos alcançados no período homólogo de 2014. Portanto, é disto que estamos a falar quando falamos de preços de combustíveis. Bom, é que nós estamos aqui a discutir um cêntimo de diminuição do ISP relativamente aos 4,5% que aumentam no preço para que haja, do ponto de vista do Estado, das contas do Estado, neutralidade, isto é, não estamos enquanto país, enquanto Estado, as contas públicas não estão a ter um aumento da receita fiscal por via do ISP em função do aumento dos preços dos combustíveis. Mas há quem esteja a ganhar e muito com os preços dos combustíveis que aumentam e que, lá está, como nós dizíamos, e temos dito muitas vezes isso, tantas vezes que os preços dos combustíveis sobem como uma flecha e depois descem como uma pluma. Leva um bocadinho mais tempo a baixar. Ora, nós temos aqui uma discussão relativamente à proposta do PCP ao longo do tempo e que, do nosso ponto de vista, mantém a sua atualidade. Uma delas já foi aprovada, mas de uma forma, a nosso ver, insuficiente no mandato anterior, mas foi um avanço que nós propunhamos há muitos anos, que é a questão das redes de baixo custo e de combustíveis alternativos. E embora, como eu digo, a discussão seja muito específica sobre as medidas concretas que foram avançadas pelo Governo, neutralidade fiscal e projeto piloto, há aqui um enquadramento de debate sobre a questão setorial e sobre o impacto desta discussão para as empresas, que tem a ver com os combustíveis alternativos, com a questão das redes de baixo custo. Nós consideramos que os chamados combustíveis low cost, a aplicação e a aprovação da lei ficou aquém daquilo que permitiria uma outra eficácia relativamente a esse regime, mas se existe alguma avaliação desse ponto de vista por parte do Governo. E aquilo que nós defendemos, e não posso deixar de registar nesta discussão, que é um elemento até estruturante em termos da abordagem do PCP neste debate, que é a questão da regulamentação dos preços, porque liberalizando, privatizando e entregando, digamos, aos grupos económicos o controle e o poder em relação ao que está a acontecer, leva àquilo que se verifica, inclusivamente na questão do diferencial de preços com a Espanha. Porque nós já tivemos, na legislatura anterior, os dados que demonstravam que, antes de impostos, os preços praticados pelas petrolíferas lá em Espanha eram bem mais baixos do que aqui. Inclusivamente, petrolíferas, olha, a Galp. Vá-se lá saber porquê. A Galp vende mais barato em Espanha do que cá, antes de impostos. Deve ser porque o petróleo vem de lá, de Espanha, e depois é que vem para aqui. As refinarias em Sines, como toda a gente sabe, a refinaria de Sines é num território muito, muito próximo da fronteira com a Espanha. Ora, há uma pergunta que nós queríamos colocar que tem a ver com a introdução futura do mecanismo do chamado gasóleo profissional, que está diretamente relacionado com esta questão da experiência piloto. Nós não queremos e achamos que é mau princípio e é má política procurar voltar portugueses contra portugueses, como o PS e o CDS procuram fazer há anos. Somos favoráveis ao alargamento e à opção por um caminho de defesa dos setores produtivos e das populações. Do ponto de vista concreto, mesmo enquanto experiência piloto, mesmo enquanto projeto piloto, há determinados corredores, não são 10 nem são 20, nem são 5, é mais um ou dois. Há aqui uma definição de critérios. O Sr. Ministro já focou aqui a questão dos corredores transfronteiriços junto ao litoral. Há aqui uma avaliação e há aqui um critério que nós gostávamos de ouvir da parte do Governo sobre a forma como se obteve este elenco de corredores, mas objetivamente a questão que nós queríamos colocar é esta. Confirma o Governo que nós estamos num processo e de acordo com este projeto, quanto maior for o êxito desta experiência, maior será a probabilidade de ser generalizada esta solução, não como um projeto piloto, mas como regime concreto. E de que regime concreto estamos então a falar? Porque nesse caso, nós estamos a falar do alargamento para outros municípios, eventualmente estaríamos a falar do alargamento para outros municípios patrimoniais, portanto, de um regime limitado às viaturas com mais de 35 toneladas, ou para outro tipo de viaturas. Estaríamos a falar do transporte internacional rodoviário de mercadorias ou também de outros subsetores dos transportes, digamos assim, e setores produtivos. Eu termino mesmo com uma única frase, Sr. Presidente, e que não é propriamente da totalidade desta Comissão, mas uma realidade concreta que os setores produtivos e que o país no dia-a-dia vive, que não é do setor dos transportes, mas que tem diretamente a ver com a questão fiscal sobre os combustíveis. São os pescadores. Fala-se do gás verde, mas não só da gasolina verde. E aí, no interior do país, o setor da pesca não tem muito potencial. É mais no mar. E daí que nós tenhamos a consciência de que os setores produtivos, enquanto tal, têm aqui um enfoque particular no debate sobre o regime fiscal sobre os combustíveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder. Sr. Ministro Adjunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. A sua intervenção permite-nos aqui, também não irei fazer, enfim, partilho de muito daquilo que são considerações mais genéricas, mas iria dirigir-me fundamentalmente aos pontos concretos que me apelou a clarificar. Sem, contudo, deixar aqui de duas notas aqui preliminares de enquadramento do sistema. O que de facto estamos a falar são de municípios ou conjuntos de municípios nas zonas de fronteira, da chamada fachada peninsular. Essa dúvida nunca esteve em causa. Falaram-me de uma reportagem hoje em que se falava de um sítio onde tinha exatamente fechado o posto da fronteira e como é que o Governo iria aplicar aquela medida, se o Governo ia reabrir o posto. Enfim, o Governo não explora postos de combustíveis, não tem... Enfim, estamos de facto... E houve a preocupação por razões várias. Por um lado, para haver aqui uma dimensão significativa e, por outro lado, para haver claramente a possibilidade, e tivemos o cuidado de o fazer, de, neste conjunto de municípios, que a generalidade dos operadores mais significativos estejam aí representados. E estão todos os operadores mais significativos, para que não exista aqui qualquer dúvida também desse tipo sobre uma relação mais direta ou com áreas em concreto ou com operadores em concreto. Este conjunto de municípios envolvem, não os vou aqui citar, mas a presença comercial da generalidade dos operadores que correspondem a muito mais de 90% do mercado e que ou nuns ou noutros estão, ou em todos eles estão aqui representados. Segundo, aquilo que é a evolução do regime de venda de combustíveis de baixo custo tem vindo a consolidar um regime do qual temos também globalmente uma avaliação particularmente favorável. Não é tema aqui desta análise uma discussão sobre esse regime, mas o ganho de cota de mercado e aquilo que é a evolução de uma dimensão aqui concorrencial em claro benefício dos consumidores e com a entrada e com o ganho de cota de mercado aqui de novos operadores tem aqui uma dimensão que consideramos muito positiva. Quanto à questão de criação de um mecanismo de gasóleo profissional, nós assumimos que, nesta fase, esta dimensão experimental que foi acordada com as operadoras, que tem a ver exatamente com a possibilidade de verificarmos se o efeito de desvio de comércio entre Portugal e Espanha tem ou não significado, tem ou não a dimensão que levou, aparentemente, ao fecho ou ao quase desaparecimento dos postos de abastecimento de combustíveis nas localidades da Raia e, por outro lado, ao desvio do abastecimento generalizadamente para a Espanha por parte dos operadores internacionais mais significativos. Isso que é uma verificação empírica tem de ser confirmada, provando que o alargamento do gasóleo profissional aos, disse o Sr. Secretário de Estado, aos 308 municípios do país, mas com uma maior clareza aqui, obviamente, aos 278 do continente, em que os 278 do continente, onde a concorrência com a Espanha é mais viva, admito, do que exige aqui uma prévia verificação de que estamos, de facto, a ter aqui um efeito de um desvio que pode ser corrigido injetando novos recursos na economia, na capacidade produtiva nacional, com uma neutralidade fiscal ou até ou com um efeito fiscal perfeitamente residual que é mais do que compensado pela promoção da atividade económica que fazemos com o alargamento do gasóleo profissional a todo o território nacional. Mas eu novamente aqui, portanto, o que está em causa é o alargar, com base à iniciativa que terá de ser discutida aqui, não sei exatamente se nesta comissão, mas provavelmente também nesta comissão, também nesta comissão, nesta e na de finanças, provavelmente, mas aqui à Assembleia, eu aqui tenho de facto o mandato suspenso e não reabrirei, enfim, a Assembleia é totalmente soberana quanto a essa matéria, mas que brevemente teremos iniciativa legislativa própria, para a qual, aliás, quanto às suas linhas gerais, eu pediria novamente a compreensão do Sr. Presidente para que o Sr. Secretário de Estado pudesse detalhar o sentido da iniciativa.
Sim. Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Presidente. Bom, tal como o Sr. Deputado refere, de facto, o projeto piloto é algo de puramente instrumental. E aqui a questão decisiva, quanto a nós, é a possibilidade da criação deste mecanismo de reembolso do imposto para as empresas transportadoras, quanto aos abastecimentos feitos em veículos com estas características de mais de 35 toneladas, seja qual for o ponto do território nacional em que elas abasteçam. Esse é o objetivo da medida, objetivo que é, portanto, de redução dos custos de transporte de longo curso dentro do território nacional, que tem a vantagem adicional em que todas as mercadorias que são exportadas por via da rodoviária, também de reduzir os custos de exportação das empresas portuguesas e, portanto, aumentar a competitividade quer dos transportadores, quer das empresas industriais. Este é o objetivo. O projeto piloto, como aqui se disse, é necessário por duas razões diferentes, mas que são instrumentais. Uma de operacionalização e outra de financiamento. De operacionalização porque, para que este sistema funcione, é necessário que exista um conjunto de mecanismos de informação e de comunicação que estejam operacionalizados. E esses sistemas têm que ser desenvolvidos e não podem ser colocados nos 278 municípios do continente todos de uma vez. Têm que ser testados num ambiente relativamente controlado, têm que ser testados num número relativamente reduzido de situações para que isto corra bem. Esta é uma das justificações do projeto piloto. Qual é a outra? Bom, a outra é demonstrar que esta medida é financeiramente viável. E como disse o Sr. Deputado, isto depende dos resultados que se obtenham e, nomeadamente, depende do comportamento dos comercializadores, uma vez que o Governo não controla o preço a que é comercializado o combustível. O Governo, mais que pode dizer, é que faz a sua parte, ou seja, coloca a comercialização do gasóleo. Ou antes, os impostos que incidem sobre a comercialização do gasóleo exatamente ao mesmo nível que enfrentam o transporte pesado de mercadorias em Espanha, no qual também existe um mecanismo de gasóleo profissional e em que, portanto, os transportadores também não pagam o preço de venda ao público, competindo a seguir aos operadores que procedem à comercialização do combustível em Portugal, criar as condições para que o preço de venda seja concorrencial face ao que acontece em Espanha. E isso será decisivo para o sucesso do teste e a demonstração da viabilidade financeira da medida.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Secretário de Estado. Vamos dar início à segunda volta, presumo que última. Começa o Grupo Parlamentar do Partido Social-Democrata, Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma pequena questão antes de iniciar. A resposta será feita em conjunto no final. Só porque uma pequena justificação, cumprimentando o Sr. Ministro e o Sr. Estado de Estado, como estou noutra comissão com outro membro do Governo, terei que fazer também uma pergunta. Irei fazer todo o esforço para estar aqui atempadamente para poder ouvir a resposta que me interessa realmente e por isso irei coordenar dentro do meu grupo parlamentar, mas apenas para perceberem, e o Sr. Ministro sabe como isto é, o facto de eu ter que me ausentar alguns minutos. Mas cumprimentava o Sr. Ministro, o Sr. de Estado, ia dizer senhores e senhores deputados, mas só temos senhores deputados presentes hoje, Sr. Presidente, e começaria por um pequeno convidado, por um pequeno comentário que tem a ver com o seguinte, é que de facto a tentação é muita de responder às questões que vão sendo levantadas com o passado. Ora, nós não queremos discutir o passado, nós neste momento estamos aqui, neste momento, para discutirmos uma coisa muito concreta. E a verdade é esta, Sr. Ministro de Santo Estado, aquilo que torto nasce, tardo nunca se endireita. Porque o que nós estamos aqui, o ponto de partida, o verdadeiro ponto de partida foi uma decisão do Governo em carregar o ISP em mais 6 cêntimos mais IVA. Isto é que é o ponto de partida de tudo isto e por isso é que, enfim, tudo decorre a partir desta decisão política que é exclusiva deste Governo. E a partir daí há um conjunto de episódios que vão sucedendo e que vai fazendo com que haja vontade política, é óbvio e certo, e de criar respostas. E o problema é que quando as coisas não são pensadas, depois temos isto. É que as coisas vão sendo pontuais, casuísticas, e depois cria. E cada vez que se dá uma resposta, abre-se mais duas portas, mais duas janelas, e temos mais problemas. E a verdade é que aquilo que temos em cima da mesa, Sr. Ministro, e considerando até o tipo de explicação, as diferentes explicações já foi dando nesta reunião, não deixa de ser engraçado quando se olha para dizer, durante muitos anos estivemos à mercê dos mercados, e eu recordo-me da fim de algumas intervenções do deputado Bruno Dias nessa altura, esses malandros dos mercados fizeram com que os preços da gasolina e do gasóleo fossem aumentando, e agora que os mercados finalmente estavam a fazer aquilo que todos nós desejávamos, que era o preço ir baixando, o Governo viu uma oportunidade, já que está tão barato, vamos meter aqui já 6 cêntimos, porque a malta já está habituada a pagar caro. Sr. Ministro, eu não concordo todo, de facto, com esta visão e lamento que assim tenha sido feito. E até lhe quero dizer, Sr. Ministro, também, que a solução depois, o remendo, que foi sendo colocado por força da pressão de alguns operadores e de muita opinião publicada também, a verdade é que estamos neste momento com português primeiro e de segunda, portugueses diferentes. Por isso, não. A verdade é esta, a solução que está a ser encontrada com 4 zonas onde haverá um preço diferente, não privilegia algumas das nossas exportações exportadoras. E depois também ainda não percebi o que os senhores tanto falam de exportações como falam de longo curso. O nosso maior parceiro comercial, que eu sabe, ainda é a Espanha, Sr. Ministro, Estado de Estado. É o alvo preferencial e onde maior custo de exportações vão, é para a Espanha, não é para o longo curso. E depois temos também uma particularidade regional que não concordo com a sua explicação, Sr. Ministro. Não há em Valença do Minho, porque pode haver uns malandros de Braga que vão abastecer e que não passam a fronteira. Foi isso que o Sr. Ministro disse aqui. Que não podemos fazer em Valença porque isso não é para a malta de Braga. Isto é para quem passa a fronteira. Sr. Ministro, como sabe, na região norte, a região norte é uma das maiores produtoras e exportadoras de textos de vestuários, que vale 5 bilhões do ano passado. E qual é que é o maior comprador? É Corunha, é Galiza, Sr. Ministro, Sr. Estado de Estado. Então isto não conta para nada? Não serve para nada? Porque há uns senhores que podem abastecer na fronteira e voltar para trás, como o senhor disse aqui, que não há garantia que as pessoas de facto passem a fronteira com a mercadoria? Por isso, Sr. Ministro, quer dizer, acho que há aqui uma discriminação que não se consegue compreender e que cria objetivamente, aí sim, dificuldades concorrenciais. Ou o senhor quer dizer que as pessoas de Val do Avo, para ir para a Corunha, agora têm que ir por Quintanilha para poder abastecer os seus caminhões para depois ir descarregar na Corunha? É essa a solução do Governo, Sr. Ministro? Ou há qualidade e fiabilidade nos mecanismos de controle desta medida e, havendo essa qualidade e esse controle da aplicação da medida, a medida tanto se pode fazer em Valência como no Caia. Tem que haver controlo. Temos é que ter a certeza de que quem está a transportar vai de facto exportar e vai cruzar a fronteira. Porque senão o problema coloca-se também nos outros sítios. Ou é só porque nos outros sítios, como foi dito aqui, são zonas densamente, não são muito povoadas. Isso é uma vantagem competitiva, como o Sr. Ministro disse há pouco aqui. São zonas pouco povoadas. Isso significa o quê? Não consigo perceber, de facto, o alcance desta medida que cria claramente desfavorecimento entre agentes económicos. Claramente, determinados agentes económicos estarão com preços mais competitivos porque poderão beneficiar pelo facto de estarem situados numa região e não noutra do país. Sr. Ministro, as pessoas do norte de Portugal só têm uma alternativa para ir para o norte de Espanha.
que é um mercado fortíssimo, a Galiza é um parceiro fortíssimo de Portugal e do nosso tecido económico. É ir por Quintanilha, ou então vir cá abaixo por Vilar Formoso, porque eu também não tenho, não sei porque é que você sorri. Onde é que o meu camião, que sai de Guimarães e que vai para a Corunha, pode atestar? Pode atestar. Ah, em Espanha, como hoje disse, está atestado. Ou seja, aí não há problema nenhum, aí não há problema nenhum, porque a malta pode atestar em Espanha. Eu fiquei claramente esclarecido e agradecia, de facto, também uma outra questão, que é o seguinte. É a questão da qualidade dos argumentos. Os argumentos variam, porque no Algarve não há transportes de mercadorias de um mercado. Mas quando olhamos para a necessidade de reduzir o preço das scoots, já é em prol da redução dos custos de transporte de mercadorias. Ou seja, há aqui, de facto, algumas contradições que fazem isto, que é a existência de duas realidades, porque as pessoas, os portugueses e os exportadores, sobretudo os exportadores, e é disto que estamos a tratar, não estão a ser tratados da mesma forma com estas soluções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, eu julgo que quer o Sr. Ministro, quer o Sr. Secretário de Estado já contribuíram de forma decisiva nesta comissão para um bom entendimento daquele que está a ser o esforço do Governo nesta matéria. E julgo que faz algum sentido nesta intervenção do Partido Socialista lembrar aquilo que foram as duas intervenções iniciais, quer do CDS, quer do PSD. As duas intervenções iniciais começaram por considerar que estávamos perante um enorme aumento da carga fiscal. E isto não deixa de ser, na verdade, um absurdo face àquilo que é a história recente da avaliação que se pode fazer do peso da carga fiscal no PIB. E sobre isso julgo que nenhum dos deputados, seja do CDS, seja do PSD, tem dúvidas sobre isso, porque os dados estão disponíveis e eu posso lembrar esses dados. Estamos a falar do aumento da carga fiscal que passou de 31,8% do PIB em 2011 para 34% em 2012, para 34,1% em 2013, 34,2% em 2014 e 34,5% em 2015. Ou seja, a carga fiscal com o PSD e o CDS aumentaram sempre desde que lá estiveram. E, portanto, pode-se até discordar, eu até admito que se pode discordar do modelo que o Governo está a implementar. Agora, usar como elemento central da discussão e do argumento contra isto a questão da carga fiscal, eu acho que é quase um problema de esquizofrenia, peço desculpa, mas não faz nenhum sentido e, de facto, deve ser, o PSD e o CDS deve moderar estes seus ímpetos que tornam, obviamente, o seu discurso um bocadinho populista e pouco credível. Mas queria dizer uma coisa que também parece que o PSD e o CDS não percebeu, é que os senhores mostram uma preocupação significativa com a economia. E eu digo o seguinte, os senhores estiveram no governo durante 4 anos e aumentaram impostos de forma decisiva, conforme acabei de dizer, e tiveram a oportunidade de mostrar esta preocupação que, de facto, este governo está a mostrar, que é, ao mesmo tempo que percebem que há um aumento da carga fiscal ou que pode, eventualmente, essa carga fiscal afetar a economia, encontrar um conjunto de medidas que possam diminuir esse efeito nefasto na economia. Ora, vou-vos dar um exemplo. Os senhores resolveram aumentar o IVA, mas resolveram aumentar o IVA até o IVA da restauração. Ora, a restauração, que era um setor decisivo para o país, um setor decisivo porque influencia de forma decisiva o turismo, e sabemos bem que só no que diz respeito à hotelaria ele representa 1/3 das receitas da hotelaria, os senhores, pura e simplesmente, também aumentaram o IVA da restauração, mesmo sabendo que isso era um absurdo técnico, que isso era um absurdo absolutamente técnico, que isso era uma medida absolutamente absurda do ponto de vista técnico, e isso teve naturalmente um impacto significativo no turismo e, nomeadamente, na restauração. E, portanto, compreendo que os senhores estejam desconfortáveis quando um governo percebe que algumas das medidas que está a tomar está a afetar negativamente alguns setores chaves da economia, venham tomar medidas complementares, como aliás foi explicado de forma muito clarificadora pelo Sr. Ministro, Mas não foi só isso. Ao mesmo tempo que este Governo tem esta preocupação com as empresas e com a economia, também tem com as famílias, coisa que os senhores também não tiveram. Vou dar só um exemplo para que fique clarificado aquilo que eu estou a dizer. Os senhores aumentaram o IMI e retiraram recentemente o travão desse aumento do IMI, que obviamente prejudicava as famílias. O que é que fez este Governo? Apresentou medidas medidas que permitissem, de alguma forma, impedir que esse aumento do IMI acabasse por ter efeitos negativos na vida das famílias. E, portanto, isto é, de facto, a forma de funcionar deste governo que os senhores, de facto, não estão habituados, que é ter atenção àquilo que é as famílias, ter atenção àquilo que é a performance das empresas e da economia e encontrar soluções alternativas para que o efeito nefasto desse aumento, desse eventual aumento de impostos, não seja dramático, quer para uns, quer para outros. E, portanto, os senhores não souberam fazer isso ao longo do vosso governo e parece bastante caricato que venham agora, nesta circunstância, mas agradeço naturalmente o requerimento do CDS, porque isso permitiu clarificar, de alguma forma, aquilo que o governo estava a fazer, mas venham, dizia eu, nesta altura, criticar aquilo que são as medidas do governo, que vêm precisamente no sentido de limitar os efeitos negativos que algumas destas questões podem ter sobre a economia e podem ter sobre as famílias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Creio que as respostas que há bocado foram dadas às perguntas que o Bloco de Esquerda fez, algumas merecem o nosso acolhimento, acho que foram preciosas do ponto de vista da compreensão mais detalhada da medida, mas, senhores ministros, senhores secretários de Estado, há aqui aspectos que eu creio que não estão completamente esclarecidos. Vamos lá ver uma coisa. Sobre a experiência piloto, se nós limitarmos a experiência piloto a 4 dos 7 corredores internacionais de transporte internacional de mercadorias, nós não podemos estar à espera de surpresas se verificarmos que uma boa parte dos operadores de transporte de mercadorias, se os seus destinos ou origens forem fora desses 4 corredores internacionais, continuarem a fazer uma prática de evasão fiscal. Não podemos surpreendermos com isso. E aquilo que eu queria perguntar, Sr. Ministro, era qual é a dimensão da fuga com que nós estamos confrontados? Qual é a dimensão? Quantos caminhões, se é que o Governo tem esses dados, quantos caminhões é que nós estamos a falar? O Sr. Ministro falou que havia 900 operadores numa das suas intervenções, creio que uma resposta a algum... Confirma, estamos a falar deste universo de operadores e, se estamos a falar de quantos caminhões é que estão abrangidos para este tipo de medidas. Porque nessa avaliação, Sr. Secretário de Estado, demonstrar que a medida é financeiramente viável, nós temos que saber qual é o ponto de partida. E, portanto, do ponto de partida, precisamos de ter uma ideia próxima do montante da evasão fiscal que estamos a falar, temos que ter uma ideia próxima dos número de veículos que estamos a falar e temos que ter uma ideia também próxima das principais linhas de desejo da procura de que estamos a falar. Porque se chegamos à conclusão que, por exemplo, para um transportador que se situa no Porto e que faz comércio internacional rodoviário de mercadorias para a Galiza, ou mesmo para as Astúrias, se a distância mais curta em transportes, Sr. Secretário de Estado e Sr. Ministro, é assim que funcionam as coisas. É como se fosse uma espécie de termos uma rede de distribuição de água e ver para onde é que vai a água quando ela é empurrada à mesma velocidade nos vários ramais. Portanto, o transporte funciona exatamente, funciona pelo caminho mais curto. E o caminho mais curto é o caminho não apenas mais curto em termos de distância, mas também mais curto em termos de custo. Isso é que é o custo generalizado de transportes. Portanto, se a experiência piloto pretende abranger conclusões duradouras para o futuro do transporte de mercadorias internacional, eu continuo a achar que este acantonamento do Governo em apenas 4 pontos é um acantonamento perigoso, porque não vai ter em consideração os desvios de tráfego, não é os desvios de comércio apenas, Sr. Secretário de Estado, é os desvios de tráfego que vai continuar a existir no transporte internacional de mercadorias. E, portanto, a pergunta que eu deixo, Sr. Presidente, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, há abertura do Governo para
ao fim de quatro meses, por exemplo, de experiência piloto, ao fim do terceiro trimestre, reavaliar esta situação e, eventualmente, poder estender as três zonas, os três corredores que não estão ainda abrangidos, estender essa experiência a esses três corredores, para, pelo menos, ter maior segurança sobre essa... Por um lado, creio que a operacionalização dos dados, 4 meses é mais do suficiente para o fazer, e, por outro lado, 4 meses são meses suficientes para demonstrar que a medida é financeiramente viável, como disse o Sr. Secretário de Estado. Portanto, eu deixava aqui uma espécie de um desafio ao Governo para ser mais sensível e ser mais proativo na reação à evolução da experiência piloto e poder alargar, num primeiro momento, a todos os corredores internacionais de transporte de mercadorias rodoviários e, no futuro, alargar também essa experiência do gasóleo profissional a todos os operadores de transporte, ponto, mercadorias ou passageiros. E volto de novo à minha questão. Os veículos, o transporte internacional de mercadorias não se faz apenas em veículos de 35 toneladas, Sr. Presidente, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Faz-se também em outro tipo de transportes com menor tonelagem, mas que também efetuam transportes de longo curso ou até transportes para a zona raiana, porque transportes para a zona raiana, a nós interessa-nos também que essa discrepância seja eliminada. Não nos interessa apenas que a discrepância seja eliminada para o transporte de longo curso internacional, isto é, para lá dos Pirineus. Portanto, interessa-nos conquistar, ou pelo menos evitar que o desvio de tráfego internacional de mercadorias rodoviárias aconteça para se distâncias relativamente curtas quando estamos a falar numa escala internacional de transporte. Portanto, Senhor Presidente, essa questão das 35 toneladas, admite ou não o Governo que ela seja aplicável a todo o tipo de transporte internacional de mercadorias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, mais uma vez, Srs. Membros do Governo. É importante, quando o CDS fez este requerimento da vinda do Governo à Comissão, era exatamente para termos aqui uma discussão interessante, interessada e racional. E é por isso mesmo, Sr. Ministro, não me leva mal que eu tenho de rebater três falácias que o senhor trouxe ao debate. Primeira falácia. O senhor disse 4 vezes, ou contei 4 vezes, que a gasolina hoje está mais baixa do que estava nos tempos do anterior Governo. E até dizia que nos tempos do anterior Governo, em abril de 2015, estávamos a pagar mais do que estamos a pagar hoje. Ó, Sr. Ministro, em abril de 2015, o preço do barril de petróleo era de $66.78. Em fevereiro de 2016, quando os senhores decidiram subir o imposto, era de $33. Quem é que devia beneficiar desta descida do petróleo? As famílias, as empresas. Sucede que, no meio, intromete-se o Governo do Partido Socialista para sacarem impostos aquilo que as famílias deviam conseguir efetivamente recuperar, isto é, deviam pagar a menos pela baixa do preço do petróleo nos mercados internacionais. O problema, Sr. Ministro, é que hoje, o barril de petróleo já está a $49.30. Começou a subir. E isso quer dizer que as pessoas estão a pagar mais por causa do preço do petróleo, mas também estão a pagar mais por causa da subida do imposto. E foi aqui que o Governo falhou a sua promessa. É que neste momento as famílias, as empresas, já estão a pagar mais em média 13 cêntimos e por isso mesmo isso devia ter sido compensado. E, Sr. Ministro, podemos falar muito do gasóleo profissional, já lá vamos. Podemos falar muito de conseguir encontrar aqui em 4 pontos do país uma experiência piloto. A verdade é que isso não resolve o problema para qualquer família que está a perder rendimento porque está a pagar mais imposto e a esmagadora maioria do nosso setor económico que não beneficia, como é óbvio, destas medidas. Segunda falácia. Eu ouvi-o aqui também já dizer 3 vezes, Sr. Ministro, que é a primeira vez que há um Governo que desce o imposto sobre os produtos petrolíferos. Sr. Ministro, faz-me lembrar uma anedota que um amigo meu, juiz, costuma contar de um homem que chega a tribunal acusado de ter matado pai e mãe e pede clemência ao Sr. Doutor Juiz porque, afinal, ele é apenas um orfãozinho. O Sr. Ministro parece aqui também, de facto, que está a dizer que é apenas um orfãozinho. O Sr. Ministro faz o maior aumento de impostos do ISP em 16 anos. Um enorme aumento de impostos. É a cara desse aumento de imposto. E agora? Devia ter descido 3 cêntimos esse imposto. Só desceu 1. E agora vem dizer que está aqui muito contente com isto. O Sr. Ministro, eu nem queria acreditar quando o Sr. Ministro citava títulos de jornal. Eu também lhe posso citar títulos de jornal. Imposto sobre os combustíveis baixa 1 cêntimo. Para onde foram os outros dois? Título de jornal. Impostos. Entre o ridículo e a falta de vergonha. Também lhe posso citar vários jornais. Que não é, acho eu, neste sentido, um debate que seja efetivamente racional. Terceira falácia. Só se podemos ter uma experiência piloto em 4 pontos do país. Mas porquê? Valença do Minho não tem Espanha ali ao lado? Não há muitas empresas que exportam para ali? Chaves é a mesma coisa? Vila Real de Santo António é a mesma coisa? É porque depois se tem de estender aos outros 308? Pior, aquilo que ouvimos agora o Sr. Sá está a dizer. Não, é que vão pôr a Espanha. Mas isso é exatamente o que infelizmente está a acontecer. E supostamente era isso que não devia acontecer. É por isso que esta medida, do ponto de vista económico, é tão irracional. Mas vamos só, Sr. Ministro, voltar aqui a um debate racional. E parece muito importante percebermos efetivamente quanto é que o Governo está a arrecadar a mais. Eu ouvi o Sr. Sá dizer que, para apurarmos o IVA, há empresas que são mensais, há empresas que são trimestrais. Eu percebo por essa lógica, só lá para meados de 2017 é que nós vamos saber qual é que foi o impacto da medida em 2016. Ora, o Governo tem todas as condições para estimar, porque é muito simples, porque sabe efetivamente, do ponto de vista do ISP, quanto é que foi vendido, quanto é que arrecadou, quanto é que está a receber a mais em IVA. É muito fácil fazer essa estimativa. Certamente que não é difícil fazer essa estimativa. Até porque senão, não é possível que o Governo diga que quer ter uma experiência piloto, medir o impacto da experiência piloto, mas afinal só em meados de 2017 é que mede a experiência piloto. E por isso mesmo eu quero lhe perguntar mais uma vez, neste momento, quanto é que estão a receber a mais do que estariam se tivessem feito efetivamente no tempo próprio, isto é, a partir do final do mês de março e início do mês de abril, a descida do ISP para valores que eram os valores consentâneos com aquilo que os senhores prometeram, ou seja, regressar ao início do ano. E para terminar, Sr. Ministro, só dizer-lhe uma coisa muito clara. Falhou a sua promessa. O Sr. Ministro tinha dito, prometeu que primeiro até 4 cêntimos, depois era 4 cêntimos e meio, mas que a partir do momento em que houvesse um aumento de 4 cêntimos e meio face ao valor de referência, desceria. A verdade é que esse valor já subiu 13 cêntimos, 11 num caso, 13 no outro, e portanto devia ter descido efetivamente 3 cêntimos, só desceu 1. Falhou a sua promessa e vai ficar nesse sentido responsável por este enorme aumento de impostos. Mas também falha numa outra matéria e eu com isto termino, Sr. Presidente. Falha porque ao não fazer a revisão semanal e só fazer a revisão trimestral, vai obrigar as famílias e as empresas durante mais tempo a pagarem mais. Pergunto-lhe mais uma vez porque não me respondeu da primeira vez. Já vi que recusam a revisão semanal, fazem mal, mas pelo menos estão disponíveis na próxima revisão para compensar aquilo que os portugueses andaram a pagar a mais durante todo este tempo. Está, nesse sentido, disponível para honrar a sua promessa, que era que este aumento de impostos era neutral, que havia uma neutralidade e as famílias e as empresas não pagavam a mais. Deixo-lhe essa pergunta muito concreta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quem estivesse agora a ouvir o deputado Luís Pedro Mota Soares quase dava vontade de dar as boas-vindas a Portugal, porque até parece que ia dizer, por mesmo uma grande coincidência, que havia outra pessoa também com o mesmo nome, também se chamava Luís Pedro Mota Soares, que era ministro do anterior governo, que aumentou os combustíveis do ponto de vista fiscal, precisamente numa altura que, como toda a gente sabe, é a melhor altura para aumentar os impostos, que é quando o preço está mais alto do que nunca. E, portanto, quando o preço está mesmo cá em cima, quando as pessoas já estão numa situação insuportável do ponto de vista de sacrifícios e dificuldades, porque o preço dos combustíveis está mais elevado do que nunca, em relação a esse preço de combustíveis mais elevado, elevado do que nunca, toda a gente sabe que é o melhor momento de sempre para carregar no ISP e nos outros impostos sobre os combustíveis. O deputado Mota Soares acrescenta em à parte, mas houve neutralidade fiscal porque houve outros impostos que baixaram. Pois claro, nomeadamente no IRS para as famílias com mais altos rendimentos. E isso é verdade. Foi precisamente no IRS das famílias com mais altos rendimentos que baixou a carga fiscal para compensar o aumento do ISP para toda a economia, para toda a população, e exatamente aí aconteceu. Agora, a discussão que a gente está a fazer agora levanta uma outra pergunta. O Governo já descobriu há quanto tempo é que os transportadores começaram a abastecer os caminhões em Espanha? É que parece que foi em janeiro. Eu, como se sabe, não tenho propriamente os relatórios dos postos de abastecimento espanhóis a chegar cá todos os dias, que é coisa que, de resto, iria empatar um bocado o nosso trabalho aqui. Mas eu era capaz de jurar que este fenómeno dos transportadores terem os caminhões no transporte internacional a abastecer em Espanha não tinha propriamente começado agora. E eu gostava que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado abordassem esta problemática, porque é mesmo caso para dizer, quando nós ouvimos o PSD e o CDS terem o discurso que têm nestas discussões e noutras, em matéria de política fiscal, em matéria de política salarial, em matéria de política orçamental, em matéria de política económica, bem-vindos a Portugal, Srs. Deputados, porque realmente quem vos viu e quem vos vê do ponto de vista daquilo que andaram a fazer no Governo e daquilo que agora, aparentemente, se insurgem em relação a isto. Nós, da parte do PCP, dizemos hoje a mesma coisa que dizíamos relativamente ao aumento do preço, que é o preço dos combustíveis não devia estar entregue ao poder e ao controle dos grupos económicos. É exatamente isso que dissemos. É exatamente isso que reafirmamos. E aquilo que os seus deputados ignoram, nesta altura começam a cantar, nitidamente e mal, os vistos, para ignorar e não ouvir aquilo que nós reafirmamos de forma coerente. É que para nós o problema está também a montante disto. Está realmente na política de privatização e liberalização que deu origem a este caso, em que o preço dos combustíveis, antes de impostos, é dos mais altos da Europa. E enquanto nós estamos a verificar esses sacrifícios que as populações atravessam e as empresas atravessam, temos grupos económicos nas petrolíferas a amassar lucros com esse sacrifício. E é disso que estamos a falar, Srs. Deputados. E os Srs. Deputados parece que fazem de conta que não ouvem quando nós reafirmamos essa denúncia de uma situação concreta que está a acontecer. Aquilo que nós temos, aliás, em relação a uma discussão que também aí nós reafirmamos, uma proposta, uma afirmação e um sentido em que temos uma divergência assumida e do que o PSD se foi lembrar até nesta discussão, são as escutas, que, como toda a gente sabe, foi um grande fator de competitividade para as transportadoras e para a economia nacional. Foi impor portagens nas autoestradas, justamente, precisamente, no acesso aos territórios transfronteiriços, em que os seus deputados impediram a aprovação da proposta do PCP, que era a abolição
da quando a disputa estiver equilibrada, ainda vou deixando. Agora é 3 contra 1, também já me parece exagero.
Como o Sr. Presidente viu, tenho estado a aguentar e venham mais. Se for
isso
preciso.
É que eu estava aqui venham a aguentar. Mais, estava a dar exatamente a
venham
estava.
Mais, já devem estar a chamar os outros, venham tá. Mais se for preciso. Mas há um aspecto também tem que ser registado em relação à questão dos postos de combustíveis. Porque o Sr. Ministro referiu uma questão que é uma realidade objetiva que tem a ver com estes territórios transfronteiriços. E que, mais uma vez, aqui sim não é nitidamente um problema de 4 municípios, nem sequer de corredores de transporte internacional. Dir-se-ia que é exatamente uma situação que tem a ver com o diferencial de preços, e eu estou a falar de preço final para o utilizador e para o consumidor, não estou a falar apenas de carga fiscal. É que os postos de combustíveis junto à raia, falando no conjunto do território, não encerraram, na sua maioria, por terem deixado de abastecer os caminhões de tiro que iam para a Alemanha ou para a França. Os postos de combustíveis junto à raia, no conjunto do território, objetivamente, ao longo dos anos, e lá está, não é desde janeiro, objetivamente, aqueles que encerraram têm a ver exatamente com a perda de compra das populações. Têm a ver com as famílias, as populações que passaram a abastecer em Espanha com o diferencial de combustível. Têm a ver com as pequenas e médias empresas e com a atividade económica daquele local em que, nitidamente, pequenas margens e margens esmagadas ou prejuízos fortíssimos, obrigavam cada cêntimo é um cêntimo. É isso que os pequenos empresários e as populações nas suas vidas enfrentam. E, portanto, não podemos deixar de registar que, em relação ao diferencial de preço, falamos da carga fiscal e do resto, sempre convém registar, impeliu muitas pessoas e muitas empresas a irem abastecer a Espanha, mesmo na vida local das PMEs, na vida... Para terminar, Sr. Presidente, uma pergunta também muito objetiva que tem a ver com a avaliação para as medidas que estão em causa. Há duas vertentes, uma é mais fácil, digamos, e mais direta, que é a comparação dos preços médios para a redução ou não do ISP, essa é mais clara. Já agora, valia a pena esclarecer estas contas em relação ao aumento acumulado e depois à consequência disso para o ISP e para a variação na decisão do Governo. A outra vertente, mesmo para terminar, tem a ver com a análise da evolução da experiência do gasóleo naqueles municípios em concreto. E o perguntar em que termos se faz essa avaliação e se a proposta de lei que o Sr. Ministro refere tem, digamos, esse âmbito não apenas da parte experimental, instrumental, chamemos-lhe assim, mas também depois a própria fase de avaliação e implementação de uma forma mais sistematizada e mais abrangente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ok, Sr. Deputado, falou muito e falou alto, mas... E bem, veremos. Veremos bem. A mesa é neutral, não pode fazer essa consideração. Não tendo eu registro para mais para a terceira ronda, portanto também fomos tolerantes em termos a esta segunda ronda. Portanto, para responder a este conjunto enorme de perguntas, 25 minutos, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado poderão partilhar o tempo, como bem entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões colocadas e pelo prazer de reencontrar estes momentos de animação parlamentar, de que admita, por vezes, tenho alguma nostalgia, mas permitam-me ir diretamente às considerações relevantes que aqui foram colocadas. Eu julgo que a expressão, e é isso que marca este debate, a expressão das intervenções finais dos senhores deputados da oposição, do senhor deputado Emílio Guerreiro, do senhor deputado Pedro Mota Soares, assentam num misto de invocação de um desconhecimento da realidade com algum desespero político. Este cocktail pouco recomendável entre matérias que, estou certo, conhecem, mas que pareciam aqui desconhecer pela forma como as tentaram confundir. E a dificuldade manifesta entre aquilo que é a realidade destes dias de cumprimento de objetivos e de compromissos em matéria designadamente fiscal, não só, mas designadamente fiscal, e aquilo que é a comparação, que não lhes fica bem, porque os deixa sempre mal, com outros tempos, que marca aqui este debate. Porque eu não acredito que o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, quando fala numa necessidade de compensação de 3 cêntimos, 2, 3 cêntimos, como referiu, não saiba o que são preços de referência. Eu faço-lhe a justiça, não acredito, pela sua experiência pessoal, profissional, política e governativa, que não saiba o que são preços de referência, porque de facto há uma diferença profunda. Quando o Sr. Deputado era Ministro, os preços de referência do gás óleo estavam em 57 cêntimos, quando o Sr. Deputado, então Ministro, aprovou um aumento de 4 cêntimos do ISP. O preço de referência em fevereiro de 2016 estava em 38 cêntimos, 19 cêntimos abaixo daquele preço de referência, porque é isso que estamos a comparar quando foi introduzida a medida fiscal em termos de ISP. Segundo, preço de referência foi o compromisso, não foi um compromisso, e agora dirijo-me, certamente o Sr. Deputado Emílio Guerreiro teve aqui algum, diria, desvio temporal, quando referiu que havia aqui uma preocupação de responder a eventuais insatisfações sectoriais. Não. O Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, com muito rigor que o caracteriza, enunciou um critério de aferição da evolução dos preços de referência, não depois da entrada em vigor. Não depois da entrada em vigor nem do orçamento, nem sequer desta medida. Mas logo, inicialmente, quando foi apresentada a proposta de orçamento de Estado. Foi aí, na conferência de imprensa, em que foi apresentada a proposta de orçamento de Estado, isto é, antes da aprovação e da entrada em vigor do orçamento, antes de 12 de fevereiro, que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e faço questão de ser eu aqui a lembrar esta matéria temporal relevante, disse que um aumento de 4,5 cêntimos no preço de referência determinaria a neutralidade fiscal decorrente, permitiria baixar um cêntimo o ISP, porque isso seria neutral, seria fiscalmente neutro face à variação de IVA. E foi isso que verificou. Foi isso que, na nota do Ministério das Finanças e do Ministério da Economia da passada sexta-feira, fundamentou e que mereceu, aliás, a concordância enquanto critério de todos aqueles que seguem o setor e que determinou uma variação de um cêntimo no SP face a uma variação de correspondente nos preços de referência. A diferença aqui volta a ser é que não estamos a falar de facto de passado. Podemos falar de presente. É porque em fevereiro, de facto, os portugueses conheciam já decisões que levavam à devolução de salários, os portugueses conheciam já decisões que levavam à redução da sobretaxa, essa injusta sobretaxa que distorceu a progressividade do IRS, os portugueses sabiam já de uma proposta de orçamento que levará à redução do IVA da restauração a partir de julho. E relativamente a esta matéria, também aquilo que tiveram foi este fator novo, que é um governo que cumpre aquilo que anuncia e que, face à evolução dos preços de referência, baixou o ISP para todos, no gasóleo, na gasolina, para os cidadãos individuais, quer para aqueles que usam gasóleo como no quadro de uma atividade empresarial. Segunda questão que aqui é enunciada. E aí, fundamentalmente, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro também sabe bem onde é que as empresas exportadoras da região pela qual foi eleito hoje abastecem. Abastecem, de facto, fora do território nacional. É isso exatamente que nós queremos acabar. E essa experiência permitirá, eu compreendo o desespero do seu à parte, mas... Com certeza. E, portanto, a sua família, se envia caminhões para a Espanha, ficará feliz pelo sucesso, pelo facto de a sua atividade, em vez de ser destruída, como foi durante os anos em que esteve no Governo, termos uma experiência de sucesso que permita a generalização do gasóleo profissional a partir do início de 2017. Esta experiência visará, com base na iniciativa legislativa que aqui traremos brevemente, permitirá que a partir do início de 2017 o gasóleo profissional exista em todo o país. Mas, de facto, há zonas, quando nós falamos de desvio de comércio, ou quando nós falamos de custos de interioridade, de facto a questão não é a mesma para todas as zonas do país. E, de facto, foi-me perguntado aqui os níveis de o que é relevante aqui, se quisermos, até numa visão de longo curso, é a partir do momento em que a moeda única foi introduzida, que determina aqui um salto até na facilidade de utilização do mercado do abastecimento em Espanha. De facto, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, aqui a questão é muito simples. É porque, de facto, em Almeida, no município de Almeida, hoje vende-se 10% do combustível do que se vendia quando a moeda única foi introduzida. É a completa destruição desta atividade na zona do interior, naquilo que é o nosso maior eixo de comércio internacional. Aquilo que nós queremos aqui é que este objetivo do gasóleo profissional possa existir em Braga, em Guimarães, em Famalicão, mas a partir do sucesso de uma experiência que faremos agora nas zonas, faremos exatamente onde esta dimensão de comércio internacional pode ser verificada com rigor. E por isso, Sr. Deputado Heitor Sousa tem toda a razão quando manifesta aqui a sua preocupação com a urgência na verificação da diferença também neste aspecto. E por isso teremos aqui o diploma o mais depressa possível para que os senhores deputados possam pronunciar não sobre a experiência, mas sobre o gasóleo profissional. Este é o nosso objetivo e teremos toda a disponibilidade, assim como vamos fazer temos vindo a fazer desde fevereiro. A nossa primeira reunião foi em março. Temos vindo a fazer uma avaliação mensal com os operadores do impacto económico, quer das variações fiscais, quer do impacto das medidas que adotamos neste setor de atividade. Nós iremos fazer uma avaliação mensal do impacto destas alterações que vamos fazer, desta experiência. E, naturalmente, enfim, dependerá dos senhores deputados. Não estou aqui a fazer um pedido para verificar todos os meses, prestar contas, mas estaremos disponíveis para fazer chegar à Comissão, se o quiserem, é sempre um gosto. Mas faremos chegar à Comissão toda a informação que entenderem necessária sobre, designadamente, alteração nos níveis de abastecimento nestes concelhos e recuperação de imposto devido ao seu uso como gasóleo profissional. Julgo que são estes os elementos mais relevantes, mas se os senhores deputados entenderem que são outros, é uma questão de, naturalmente, em articulação com o senhor Presidente, de ajustarmos qual é a informação que a Comissão de Economia entende necessária para um perfeito acompanhamento desta experiência. Sobre aspectos ainda relativos ao... Não sei se o Sr. Secretário de Estado entende aqui não ser necessário completar, que eu julgo que a diferença entre o aumento de janeiro de 2015 e a variação de fevereiro de 2016, acho que foi evidente. Uma foi feita quando estávamos 19 cêntimos acima do valor de fevereiro de 2016, isto é, em completo contraciclo, aumentando a injustiça fiscal. Esta foi feita quando os rendimentos dos trabalhos estavam a ser beneficiados no ponto mais baixo do ciclo. Sabendo que a variação dos preços do petróleo poderiam ter consequências para todos, corrigimos a semana passada. Voltaremos a fazê-lo, se tal for necessário, em agosto ou em novembro. Mas, sobretudo, iremos trabalhar com o setor para que o gasóleo profissional, sendo esta experiência bem-sucedida, como desejamos todos que o seja, possa ser uma realidade para todos, com os ajustamentos que, entretanto, a experiência vier a permitir em janeiro de 2017. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Queria agradecer, quer a Sr. Ministro Eduardo Cabrita, quer o Sr. Secretário de Estado, Rocha Andrade, dizer que tomamos boa nota da disponibilidade de enviar informação à Comissão. É a matéria que queremos, de facto, acompanhar. O setor há muito solicita este tipo de gasóleo. Ele tem bondades e riscos e, portanto, acompanharemos e estaremos sempre também disponíveis para que o Governo, sempre que entender... e se entender das explicações de utilizar esta comissão para chegarmos a uma maior informação e formação sobre esta matéria. Senhores deputados, muito obrigado. Amanhã mesmo, julgo que ainda têm combustível para amanhã, fazemos audição com a Entidade Nacional do Mercado dos Combustíveis. Portanto, é matéria que voltaremos amanhã sobre outra abordagem, a voltar a pensar sobre o assunto. Muito obrigado a todos pela forma viva e agradável com que os nossos trabalhos. Até amanhã.